todos. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2022. Tem início agora a terceira reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Acesse os canais oficiais da Câmara Municipal e fique por dentro de tudo o que acontece aqui na Casa Legislativa. Informamos que já postamos em todas as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, também no Facebook e no nosso site, o programa Perfil dos Vereadores da Câmara Municipal. Fizemos as gravações em janeiro e as entrevistas já estão disponíveis. Lá eles contam um pouquinho de como foi o ano de 2021 e também as expectativas para 2022. Não deixe de assistir às nossas entrevistas. Na reunião de hoje, desta terça-feira, os vereadores devem apreciar 7 projetos de lei que estão em pautas na ordem do dia. De autoria da vereadora Lohana França, Flávio Marra, Eduardo Azevedo e também Hilton de Aguiar. E 3 projetos de autoria do Executivo Municipal. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Darli Salvador deve fazer uso por 10 minutos para discorrer sobre temas relacionados à cidade e sobre a gestão pública. Agora eu passo a palavra ao presidente em exercício para a abertura oficial dessa reunião ordinária. Uma boa tarde a todos. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 8 de fevereiro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e a oração do Pai Nosso. Em seguida, solicito o vereador Neiburg que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Lamentações de Jeremias. A humilhação de Jerusalém. Os pecados e as aflições do povo. Alefe, como se acha solitária, aquela cidade de antes tão populosa, tornou-se como viúva a quem foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Palavras da salvação.
Lei Orgânica Municipal do artigo 45, compete privativamente à Câmara Municipal, no seu inciso 7, fixar os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores, respeitando os preceitos constituídos.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, pela leitura do trecho da Bíblia. O vereador Neiburg, pela leitura do artigo da Lei Orgânica Municipal. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Caso algum vereador tenha alguma disposição contrária, queira se manifestar. Não havendo disposições contrárias, fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do nobre amigo Israel da Farmácia, segundo secretário, que, por favor, que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Solicitação de inscrição da tribuna livre. Nome, Darli Salvador de Souza. Irá falar sobre os servidores públicos e as consequências da má gestão. Projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei ICM 014 de 2022 dispõe sobre a reserva de 10% das unidades habitacionais residenciais e as unidades habitacionais residenciais situadas no pavimento térreo às pessoas idosas e às pessoas com deficiências contempladas como beneficiárias nos programas habitacionais populares implantados pelo Executivo Municipal de 7/2/2022. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Coro, maioria simples. Projeto de lei CM 016/2022. Altera o zoneamento de uso e ocupação do solo, em conformidade com a lei número 2.418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona, e da outras providências, de 7/2/2022. Autoria, vereador Neiburg. Coro, maioria simples. Projeto de lei número CM 020/2022. Autoriza o Poder Executivo do município de Divinópolis a conceder no exercício de 2022 remissão parcial sobre o valor da taxa de limpeza de 7/2/2022. Autoria, vereador Printe Júnior e outros. Coro, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de lei complementar número 001/2022. Altera a lei complementar número 007/28/1991, de 3/2/2021. Autoria, Executivo Municipal. Coro, maioria simples. Emenda de número CM 05/2022 ao projeto de lei CM 0229/2021. Emenda modificativa. Altera o artigo 1º do projeto de lei número CM 0229/2021, dando a seguinte redação. Artigo 1º acrescenta o inciso 4 e artigo 5º e ao 5º artigo da lei ordinária de número 6.158, 19 de abril de 2005. Vereador Eduardo Azevedo. Ofício Segov 001/2022. Excelentíssimo vereador Eduardo Pinto Júnior. Assunto: reserva de plenário para prestação de contas da Prefeitura Municipal, conforme artigo 9º, inciso 4, da Lei Complementar número 101, de 4/5/2021. Anteciosamente, Gabriel José Vivas Pereira, Secretário Municipal de Fazenda. Ofício Segov 072/2022. Assunto: responde requerimento. Ofício Segov 045/2022, 050/2022, 053/2022, 060/2022. Felipe Israel, assessor especial. Ofício Segov 071/2022. Assunto: encaminhamento de ofício Segov. Ofício 46, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69 e 70 de 2022. Felipe Soalheiro Israel, assessor executivo. Ofício 001/2022. Assunto: comunicação, FAS. Comunico a realização da reunião do Combo, que acontecerá no dia 15/2/2022, às 14 horas. Na Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, situado na Rua Espírito Santo, 257, Vila Belo Horizonte. Anteciosamente, Lucas Lopes Teves. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador. Solicito do mesmo que faça a leitura das proposições, que são as indicações, requerimentos, moções congratulatórias, votos de pesar, de apoio e de repúdio.
Indicação 023 de 2022. Ao senhor prefeito municipal Gleice Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita uma operação tapa-buracos e recomposição asfáltica na Avenida Lauro Machado, em toda a sua extensão, em frente ao aeroporto, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 024 de 2022. Para que seja estudada a possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buracos e recomposição asfáltica na Rua Esmeralda e toda a sua extensão no bairro Niterói. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 025 de 2022. Para que seja estudada a possibilidade que seja feita a operação de tapa-buracos e recomposição asfáltica na Rua Francisco Carvalho, próximo a ponto bairro Niterói, vereador Eduardo Prince Júnior. Moção de pesar número CM004-2022.
Essa moção não é toda, não?
Moção de pesar número CM004 de 2022. Moção de pesar pelo passamento. Moção de pesar número CM004 de 2022. Moção de pesar pelo passamento de Versílio Pinheiro Rocha, ocorrido em Divinópolis, Minas Gerais, devendo ser a comunicação à família enlutada na pessoa de Maria José Lacerda, residente da rua Afrânio Peixoto, número 1681, apartamento 2, bairro São Judas, Divinópolis, Minas Gerais. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 101 de 2022. Solicitando que seja providenciada a operação tapa-buracos ao longo da rua Maria Joaquina, bairro Antônio Fonseca. Vereador Flávio Marra. Indicação CM 102 de 2022. Solicitando que seja providenciado o recapeamento asfáltico ao longo da Avenida 21 de Abril. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 103 de 2022. Solicitando que seja providenciado o recapeamento asfáltico na Rua do Ferro, no trecho entre a Avenida Governador Magalhães Pinto, a rua Safira, no bairro Niterói. Vereador Flávio Marra. Indicação número 138 de 2022. Para que seja estudado o recapeamento poliédrico na Rua Bruxelas, entre os números 26 e 61, no bairro Vale do Sol. Moção de pesar número 07 de 2022. Uma moção de pesar pelo passamento de Eider de Abreu Machado, ocorrido em Divinópolis, no dia 1º de 2 de 2022, devendo ser feita comunicação a toda a família enlutada. Vereador Israel da Farmácia. Requerimento número CM 044 de 2022, solicitando o relatório contendo as seguintes informações. Relatório da distribuição de protocolos de corte de árvores de 1/1/2021 até a presente data, com menção da data de entrada e finalização. Quantidade de protocolos indeferidos, cujas árvores vieram a cair em virtude. Quantidade de protocolos que exploraram o prazo de análise previsto no artigo 7 do decreto número 4.844, de 2003. Quais providências administrativas foram tomadas para apurar o excesso de prazo de análise nos termos do inciso 8º do artigo 181 da Lei Complementar do dia 9 de 1992, no artigo 37, inciso 4, do artigo 5, artigo 5º, da Lei número 13.417, de 2017. A existência da carta de serviço ao usuário previsto na Lei número 13.460, de 2017, com as informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados. Vereador Josafá Anderson. Moção congrulatória número CM01-2022. Arthur Silva de Freitas. Indicação número 050-2022. Para que seja estudada a possibilidade de que nos próximos cadastros escolares seja criado um campo para declarar o nome dos irmãos, se houver, a escola em que estão matriculados, para que seja a referência de quem fique na mesma instituição escolar. Vereadora Lohana França. Indicação número 051 de 2022. Para que seja estudada a possibilidade de realizar os trâmites para emissão ou renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, dos estabelecimentos utilizados pelo setor de esporte no município, dentro das leis, Ginásio Poliesportivo, Dr. Fábio Botelho Notino, Ginásio Poliesportivo do Bairro Niterói, Ginásio Poliesportivo, vereador José Constantino, Ginásio Poliesportivo do Planalto, Divinópolis Tênis Clube, Centro Social Urbano, vereador Lohana França. Indicação número 052 de 2022. Para que seja estudada a possibilidade de calçar a rua Guatemala entre as ruas Alzira Fonseca e Professor Jorge Angel Livraga, no bairro Sagrada Família, ao lado da Escola Municipal Paulo Freire, vereadora Lohana França. Indicação número 140 de 2022, que seja encaminhada esse anteprojeto ao senhor prefeito municipal Gleice Azevedo, para que o mesmo possa remetê-lo a esta casa, em forma de projeto de lei, que vai alterar a lei complementar número 007, de 12 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Código Tributário do município, vereador Neiburg. Indicação número 141 de 2022. Solicito que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo realizar patrulhamento em todas as ruas do bairro São Bento. Vereador Neiburg. Indicação número 06 de 2022. Solicitando do órgão competente que seja providenciada que seja feita uma operação de tapa-buracos e recomposição asfáltica na Avenida Magalhães Pinto, em toda a sua extensão no bairro Niterói. Vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Indicação número 07-2022. Solicitando ao órgão competente que seja providenciada que seja feita a operação de tapa-buracos e recomposição asfáltica na rua Mato Grosso, em toda a sua extensão. Vereador Rodrigo de Almeida Caboja. Indicação número 08 de 2022, solicitando ao órgão competente que seja providenciado que seja feita a operação de tapa-buracos e recomposição asfáltica na rua São João del Rei, em toda a sua extensão, no bairro São Miguel. Vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Moção de pesar número 06/2022. Moção de pesar pelo passamento de Eide Machado, ocorrido em Divinópolis, dia 2/2/2022. Indicação número 119/2022. Que seja feita a limpeza e capina na rua Didi Barbeiro, no bairro Lagoa dos Mandarins. Vereador Robson do Zé Milton. Indicação número 120/2022. Que seja feita a limpeza e capina na rua Durval Vasconcelos, no bairro Lagoa dos Mandarins. Vereador Robson do Zé Milton. Indicação número 123/2022. Que seja feita a limpeza de capina na rua Ibituruma, esquina com rua Paraíba, até o final da rua, no bairro Ipiranga. Vereador Robson do Zé Milton. Indicação número CM 152/2022. Solicitando uma visita técnica para verificar a possibilidade de implantação de duas bocas de lobo na rua Nicarágua, até a rua José Teodoro Ferreira, no bairro Sagrada Família. Vereador Wesley Jarbas. Sem mais, senhor presidente. Acabar.
Obrigado, secretário José Brás. Israel da Farmácia, por ter nos colaborado no lugar do Zé Brás. E obrigado, Zé Brás, por ter assumido a presidência aqui nesses minutos de atraso. Convido para uso da tribuna livre o senhor Darli Salvador, que irá falar sobre os servidores públicos e as consequências da má gestão. Para se dirigir à tribuna livre, informamos ao tribuno que ele assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam na inscrição da tribuna livre. Senhor Darli Salvador, só terá 10 minutos para se expressar, ao término de 9 minutos e meio, faltando 30 segundos, um sinal sonoro irá comunicar que falta 30 segundos e, consequentemente, o último sinal. Com a palavra, senhor Darli Salvador.
Boa tarde. Questão de ordem, presidente. Na última fala que eu fiz aqui, eu fui muito prejudicado por vereadores conversando, celular, transição, e eu gostaria de pedir o respeito e atenção com a minha fala. Eu respeito a fala de todos vocês, como autoridades que são. E outra coisa mais, esse efeito sonoro já é provado cientificamente que ele faz mal. Então, só faltando uns 2 minutos, qualquer pessoa que acenar para mim, eu faço a conclusão. Se fosse possível ser atendido, eu agradeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Darli Salvador. Hoje eu ocupo a cadeira no Conselho Administrativo da Diviprev. Estou também como presidente de uma ONG socioambiental e demais causas sociais. O assunto que me traz aqui hoje é relativo aos servidores municipais e à gestão. É sabido que há um desmonte do serviço público por falta, por parte do governo federal e seus discípulos estaduais e municipais. Hoje eu fui questionado sobre a estabilidade do servidor. O servidor faz greve porque tem estabilidade. Não. Servidor garante políticas públicas. Servidor, um agente de trânsito, aplica uma multa, ela tem que ser cumprida, ela não pode ser rasgada. Quem garante
A educação é o servidor público de carreira que serve o programa estadual. Quem garante a vacinação, a imunização, é o servidor de carreira. Quem garante a segurança é o servidor de carreira. Por quê? Porque tem estabilidade para denunciar. Ele não tem vínculo nenhum político. Igual eu estou aqui agora, não tem questão partidária. A minha questão agora aqui é o servidor e a gestão. Em um país que 70% da população depende dos serviços básicos públicos, é inadmissível que um gestor, que um executivo, queira jogar a população contra quem lhe serve. Pausa para pensar um pouquinho. Se não tivesse o servidor público de tivesse estabilidade, seria um caos. Porque eu já vi tentar fura no Hemominas, no MG Transplante, deputado querer pagar órgão. Eu já vi. Todo mundo que sabe a minha formação, sabe que eu tenho conhecimento. Então, ele é essencial. Mas ninguém, igual eu aprendi na enfermagem, ninguém tem condições de cuidar do outro se ele não estiver bem. O servidor precisa de resgatar sua dignidade, ser valorizado. Quando o servidor pede uma recomposição, não é ajuste, não é aumento. O executivo vem falar de aumento que ele concedeu. O executivo não concede nada. Um aumento que ele concede é de IPTU. Certo? Quem concede é um índice estudado por instituto, inclusive está sendo boicotado todo tipo de pesquisa neste país pelo governo federal. Esses dados que a gente tem buscado e estudado são em organizações não governamentais. Senhores, eu presenciei há pouco tempo um servidor, por questões éticas eu não vou citar nome, falou para mim: Darlene, eu não sei o que eu faço. Meu marido sequelado em casa pelo Covid, eu não tenho quem deixar meus filhos, eu tenho que trabalhar na UPA. Eu não sei se eu tenho gás, se eu tenho pão para dar ele. Vocês acham que servidor público é Magazine Luiza? Para parcelar, reajuste. De vocês são parcelados, nobres edis. Salário mínimo são parcelados, nobres edis. Eu gosto de fazer uma pausa. Precisa pensar. Não joguem a população contra nós. Porque nós somos servidores, o nome fala, servimos a eles. E essa pandemia, senhores, nós perdemos 38 servidores. Aumentou assustadoramente. Hoje, a DivPrev tem 1.422 assegurados. As zoom aí de terceirizar as coisas. Falar, eles é contra terceirizar porque não tem qualidade. Nas cidades do sul, que eu pesquiso e estudo muito, eles estão criando, ensinando, educação continuada, para que os órgãos funcionem bem, não extinguindo através de terceirização, como a Zuzum aí, não sei se procede, de terceirizar serviço de luto, Sersan, Bambambam, Caixa de Fósforo. A nossa Previdência tem hoje um déficit de 1.300.000. 1.300.000. E os processos seletivos continuam. Não somos contra coisas emergenciais, não. Mas já foi visto, e tem provas concretas, processo seletivo onde tem alguém para chamar no concurso. Eu acho que essa casa tem que se manifestar. E um aviso a alguns dos nobres edis, que quem fica em cima do muro já escolheu o seu lado. E nada, nada que esse governo fizer vai apagar o rastro de destruição. Esse governo federal vai deixar nossa história manchada, devastada por negacionismo, por falta de conhecimento. A pessoa, quando abre a mente para o conhecimento, ela nunca mais se fecha. Um governo que vai contra a sociedade científica, que vai contra a mão do mundo. E, além disso, nós ainda temos os falsos profetas. Os falsos profetas que querem disseminar nossas crianças. A imunização é o caminho. Estudei vários anos sobre isso, falo com propriedade. O imunobiológico é a defesa, é o caminho. Ele não é feito aleatório à mente, não. Às vezes ele é feito emergencial, mas é necessário. Mas ele é testado em primatas, ele tem teste de bioequivalência. Então, senhores, apoie a nossa causa.
Não. Obrigado, vereador Darli Salvador, pela sua participação. Vereador, não, tribuno Darli Salvador. Muito obrigado. Passa a palavra livre para os vereadores para apresentação de relatórios de comissão. Não havendo relatórios de comissões, passa a palavra livre para os vereadores seu pronunciamento. Primeira vereadora escrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores presentes no plenário, as pessoas que nos visitam, a imprensa. Darli, a vida me ensinou muita coisa com as pancadas que eu tomei. Eu sempre tive comigo e tenho a certeza que direitos e deveres, eles têm que andar lado a lado. Tá? Eu não estive presente na porta da prefeitura hoje por compromissos agendados, mas eu sei exatamente qual é o meu lado. Primeiro vamos aos abraços, porque os assuntos são bem rentosos. Ontem, saindo aqui na porta para ir embora, o senhor me chamou e falou assim: nossa, eu queria muito te conhecer. Então, ele se chama Sr. Pedro e ele mora lá no bairro Liberdade. Hoje eu recebi no meu gabinete algumas visitas assim, ilustres. Nós recebemos o doutor Eduardo e a doutora Thelma da ACO. Recebemos o Marlísio da Estrutura do Viver. E com muita honra eu digo que eu recebi o vereador, meu amigo, o Darlen, que com certeza será o futuro prefeito da cidade, carinho. E conte sempre comigo com a minha amizade, porque quando você me fez o convite para estar em Cláudio no aniversário da cidade, fiquei muito feliz de ter sido convidada e ter sido tão bem recebida por você. E eu percebi e tenho tido notícias de que o seu mandato está sendo excelente. O futuro lhe espera e conte comigo. Na última reunião, ao terminar a reunião, eu falei que eu estava triste por causa de algumas coisas que falaram aqui. Né? Mas eu acho que cada um é responsável pelas suas palavras, como eu digo sempre. Eu sou responsável por tudo que eu falo aqui, porque está gravado. Né? E lá fora a gente é cobrado, a vida nos cobra as coisas que a gente faz. E ontem eu recebi no meu gabinete o deputado Gustavo Mitre. A amizade que eu tenho com o Gustavo Mitre, ela já tem mais de 10 anos. Ela não começou ontem, não. Ela começou há muito tempo. E o Gustavo, assim, é um cara que eu não dou conta nem de chamá-lo de deputado, do tanto que a gente é amigo. Eu chamo ele de Gustavo. E foram, na última reunião, foi bem desconfortável, mas o Gustavo, porque hoje a gente tem um deputado estadual nato, que é o Cleitinho Azevedo. As pessoas falam assim, fulano, beltrano, ciclano, vem aqui, enche a capanga de voto, vai embora e não volta. Mas eu estou aqui hoje para mostrar para vocês que o meu amigo, Gustavo Mitre, deputado estadual da vizinha cidade de Itaúna, ele já trouxe para Divinópolis emendas consideráveis. Ele trouxe, em média, 1.200.000 e ele não teve uma gama excessiva de votos nessa cidade. Está aqui. Ontem, ele esteve visitando alguns vereadores e ele foi comigo até a escola José Quintino Lopes, porque ele destinou uma emenda para aquela escola. E tem mais emendas para chegar a nosso pedido para outras escolas municipais. Então, sejamos justos, falemos o correto, demos a César o que é de César. E vida particular das pessoas não interessa. Aqui eu falo por mim, pode me chamar de gorda, pode me chamar de chata, pode me chamar de feia, mas não fala da minha vida particular não, tá? Então, um abraço e o meu agradecimento para o Gustavo Mitre. Foi, Rota. Você sabe que eu sou justa, né? Eu queria aqui fazer algumas explicações, porque ontem eu fui até o bairro Jardinópolis, porque nós temos um CMEI que está parado. E nós temos um CMEI lá no Jardim das Oliveiras que nem começou. E a população viu isso, né? Então, eu jamais usarei essa tribuna sem buscar dados para poder falar sobre esse assunto. Lá no Jardim das Oliveiras, o que aconteceu, e se por um acaso eu falar algo errado aqui, e algum outro vereador tiver algum dado, fique à vontade para me corrigir, até porque ninguém é perfeito. Lá no Oliveiras, o terreno lá, ele requer, esqueci o nome do negócio. Hã? Isso. Lá, ele requer que faça o muro de arrimo porque ficou muito alto. Infelizmente, o projeto, ele foi feito para um terreno plano. Então, é impossível se construir o CMEI. Então, agora, cabe, né, a quem tem que fazer o projeto, que eu acredito que seja a usina de projetos, que providencie um projeto adequado para aquele terreno. E nós temos um outro agravante. A empresa que ganhou a licitação já saiu fora. E que é a mesma empresa que estava fazendo o CMEI lá do Jardinópolis, que parou as suas obras no dia 29 de novembro. Então é assim que a gente trabalha, gente. A gente não trabalha com... Pelo menos eu. Eu não uso... Eu fiquei sabendo, me disseram, a gente tem que realmente buscar os dados para trazer a informação correta. E hoje pela manhã, aliás, ontem à tarde, aliás, alguns dias atrás, eu tive a notícia de que as duas academias ao ar livre que eu tinha solicitado ao deputado Gustavo Mitre estariam em breve liberadas, né? Mas que a gente teria que arrumar o próprio transporte para ir até Belo Horizonte para buscá-las, né? Aí a gente começou aquela corrida em busca de um veículo, de um caminhão, para poder trazer os equipamentos. Mas ontem à tarde, já bem à tardinha, nós tivemos a notícia de que as academias estavam chegando. Elas estavam vindo diretamente da fábrica do Rio Grande do Sul. Então, em breve, teremos duas academias ao ar livre instaladas a pedido desta vereadora. E virão mais. Às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, mas uma academia? Sim. Essa academia faz a diferença na vida das pessoas. Mas a gente tem mais coisa também que já chegou, que a gente já conseguiu. Ontem, quando eu estive com o Gustavo Mitre lá na José Quintino Lopes, ele disponibilizou 550 mil reais. Mas essa mesma escola também conseguiu, através dessa vereadora, junto ao deputado Cleitinho Azevedo, mais de 1 milhão para ter a quadra, tão sonhada quadra da escola, que muita gente passou por lá, prometeu e que não virou nada. Então, mais uma vez eu gostaria de lembrar, emendas de deputados são nada mais, nada menos do que o nosso dinheiro que vai nos impostos que nós pagamos e que elas têm que retornar para os municípios em obras e serviços para o nosso povo. Nenhum deputado, nenhum senador enfia a mão no bolso para tirar o dinheiro dele para mandar para a cidade, não, mãe. É o nosso dinheiro que vai e volta. Então, é preciso explicar para as pessoas isso, porque ainda tem, tem quem acredite. Nossa, o fulano, ele é tão bonzinho, ele mandou tanto para cá, mas não do bolso dele. Eu gostaria de mandar um aviso hoje para o bairro Campina Verde. Em breve, nós teremos novidades. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, pela sua fala nessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal que nos visita aqui em plenário. Boa tarde, pessoal de casa que nos acompanha pela TV Candidez, pelas redes sociais, TV Cama, Net Cama. Uma boa tarde a todos, em especial a dona Aparecida do Sinico, que está acompanhando a gente lá toda terça e quinta e puxando a nossa orelha, viu, dona Aparecida? O papel nosso é esse, nós estamos aqui para representar a senhora, só para puxar minha orelha sempre que você me ver na feira, na rua. Toma aí, é... Um abraço para ela, dona Aparecida do Sinico, lá do Maria Helena. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando do caos que se encontra a rua Mercúrio. Infelizmente, o local está intransitável. Eu venho falando todo dia eu venho cobrando aqui. O trem está piorando cada dia mais. A gente sabe que com as chuvas, a gente sabe que os buracos, é mais buracos, é mais buracos. Mas do jeito que está, não pode ficar. Inclusive, ontem à tarde aconteceu um acidente lá grave. O Dorel pode colocar para a gente aí a foto aí do acidente. Um carro foi desviado do buraco e bateu no poste e rebentou. Graças a Deus que foi só bens materiais. Mas, infelizmente, isso, senhor presidente, não pode acontecer na cidade, não, gente. Por quê? Porque eu venho cobrando aqui terça e quinta da Rua Mercúrio. A Rua Mercúrio é o acesso UPA, sala vermelha UPA. Então, essa avenida, e uma avenida, ela é muito transitável, porque é o acesso à região sudeste, é o acesso que vai para o Carmo Cajuru, o pessoal ali do bairro Nações, Ponte Funda, a região sudeste inteira utiliza mais ela do que a própria Jesus Jota, que também está difícil de transitar. O problema maior, senhor presidente, que eu venho cobrando aqui, eu venho falando aqui, que ali, naquele trecho, principalmente onde aconteceu o acidente, você vai cobrar da prefeitura, igual a gente está sempre cobrando, aí tem o problema da famosa Copasa. Aí você vai na Copasa, a Copasa fala, não, mas metade da pista é o município. É do lado de lá, é o município. Aí a gente fica assim, a gente fica fazendo a gente de bobo, fazendo a gente de palhaço. Porque eu tive uma reunião com os representantes da Copasa, que eles sabem bem disso, no local, no final de ano, em novembro. Eles prometeram que no máximo 40 dias estava recapeado aquilo lá. Cadê? Além de não estar recapeado, população de Divinópolis, ali do pé de manga até no final ali, que era a contrapartida que essa empresa ia fazer para o município, os buracos estão só aumentando. E é o que eu falei. Aqui a gente não tem, assim, não tem rabo preso nem com o Copasa, e muito menos com a prefeitura. Cobrei, o prefeito viu, mandei para o prefeito vai tomar as atitudes também, porque tem que dar um jeito aí. A culpa é de quem? É da Copasa ou é do município? Que essa empresa é um lixo e faz a cidade bobo, desde o meu primeiro dia de mandato eu venho falando isso aqui. E não usei isso em campanha. Quem me acompanha na rede social pode ver. Em campanha eu não falei um A de Copasa. Eu falei assim, eu vou esperar, eu, se caso for eleito, eu cobrar dessa empresa que é um lixo. Aí a partir de 1º de janeiro do ano passado eu comecei a cobrar. E estou provando que ela é um lixo. Mas agora ela joga para o município e eu peço encarecidamente ao município, através do prefeito Gleidson, para a gente juntar e dar de cima, e arrumar essa Mercúrio. Se é a Copasa, vamos para cima da Copasa, vamos arrumar. Se não é a Copasa, vamos ao município, vamos fazer lá uma operação tapa-buraco lá que seja, porque a gente é muito importante, eu não estou pedindo. Infelizmente, o Porto Velho, depois da ponte Porto Velho ali, está intransitável também. Então, há umas vias que a gente tem que tomar muito cuidado. Que é acidente, uma via. Eu nem estou pedindo ainda lá no meu bairro, Maria Helena, que tem metade da via que está intransitável também. Essa eu já mandei via ofício e a gente, se Deus quiser, vai ser atendido. Mas essas aí não pode esperar mais. Então eu peço ao executivo, estou aqui cobrando também dessa empresa Copasa, cadê o recapeamento que vocês prometeram em novembro? Cria vergonha na cara de vocês. Vocês mentem demais para a população e põe nós como mentiroso. Que a gente vai no local, cobra, não, daqui 45 dias está pronto. Isso foi em novembro. Então vocês criam vergonha na cara de vocês, Copasa. Vamos resolver esse problema, isso aí é caso de Ministério Público, que ali passa o resgate, pessoal das ambulâncias, que faz o trajeto, UPA, sala vermelha, UPA, e é sempre aquilo lá, aquela bagunça. Me ajuda. É brincadeira essa Copasa. Aí o Ney está falando demais, eu gosto de falar de Copasa, eu vou falar mais. Ontem nas nossas andanças, igual eu sempre falo, nós fomos no bairro São João de Deus. Fomos visitar lá o bairro São João de Deus, a famosa Lajinha, o pessoal mandou um abraço para todo mundo lá. O meu xará, o Claudinei, a turma da Lajinha, dos amigos da Lajinha, do futebol, amigos da Lajinha. Nós fomos dar um passeio lá, e mostra para mim, Dória, o que, que eu achei lá na Rua Safira. Mostra para mim, olha o que, que eu achei lá. Fabrícia e mais buraco, essa Rua Safira entre a Calcário e a Maganês. Olha que vergonha que está isso lá, gente. Isso está intransitável lá, ó. Tem mais uma foto aí? Eu acho que tem mais uma. Olha que vergonha, não passa a pé. Quem me acompanha na rede social vai ver aí. A pé eu fui fazer o vídeo, escorreguei, eu quase caí. E se eu caio e quebro um braço, aí eu processo a Copasa. Porque isso aí também é da Copasa. A gente fez a busca e olhou. O que aconteceu? Abriram uma vala para fazer um serviço porco, que eles costumam fazer sempre. Um serviço porco. As ruas lá são, todo mundo conhece o bairro São João Deus, as ruas são apertadas. Fizeram aquilo lá, tamparam a parte de cima com asfalto, o resto do calçamento soltou tudo. Aí eu falo assim, que isso é uma falta de respeito com aqueles moradores. Isso é uma falta de respeito com a cidade. Aí vem a turminha, o grupinho da turma que não ganhou a eleição, da turma que gosta de bater em quem ganhou a eleição, e está tentando tirar esse lixo de empresa daqui e falar assim, só fala de Copasa. Mas eu vou falar de quê? Eu tenho que falar do que da realidade. Isso é realidade, isso eu tive ontem. Isso eu tive ontem lá. Isso é o que eles fazem com a população lá do bairro São João Deus, o que eles fazem com a cidade inteira. Porque eu duvido. Se não tem, em cada bairro da cidade tem uma placa da Copasa aqui falando assim, estamos trabalhando. Mas só tem a placa. Igual está lá no Novo Paraíso. É o maquinário parado e funcionário do consórcio parado por falta de matéria-prima para trabalhar. Aí hoje eu vou ligar lá. Como que está aí o Novo Paraíso? Não, hoje não devo ver para trabalhar não, porque está chovendo. Aí amanhã eu vou ligar lá. Como que está aí? Não, hoje não tem jeito de trabalhar não, porque está sem o material. Tem a mão de obra, mas não tem o material não. Aí depois da manhã eu vou ligar lá. Não, a nossa equipe que estava aí foi socorrer aquele negócio que você falou lá no bairro São João de Deus. Aí eu tive que levar a equipe para lá. Aí não vai mexer hoje não. É fazer a população de bobo. É fazer o divinopolitano de bobo e junto a ele os políticos que estavam aqui cobrando da César. O que vocês estão fazendo é rede bobo. E eu falei que eu não vou dar sossego. Terça e quinta eu vou aqui, dia de semana eu vou atrás, igual fui ontem, vou mostrar o problema e vou mostrar aqui o problema. Porque senão eu ia falar assim, o vereador só está falando, falando. Não, eu estou mostrando o problema aqui, ó, para a empresa tentar trazer a solução, porque isso é de obrigação de vocês. Então, mais uma vez, esse é o recado que eu tenho para a Copasa. Vocês criam vergonha na cara de vocês e lá resolver esse problema lá também, lá no bairro São José. E tem mais rua lá, viu? Algumas lá que a gente visitou só, e tem mais ruas lá. Senhor presidente, mudando um pouquinho de assunto agora, eu quero voltar ao que eu falei o ano passado, na tal da regulação do SUSFAS, que de fato não tem nada. A gente entra ano e sai ano, é o mesmo problema. O SUSFAS, ele está fora de área desligado. Ele nunca funciona. É gente todo dia falando com a gente aqui no celular, o senhor, por exemplo, que faz o seu trabalho bem feito, é da área de saúde, o senhor pode explicar muito bem mais do que a gente isso, que é SUSFAS de fato não tem nada. Essa regulação não funciona. Todo dia. Eu acredito assim que esse vereador aqui, que não é da área da saúde, mas cobra tudo, cobra saúde, cobra esporte, cobra tudo, não tem sossego. Eu imagino o senhor que é um vereador atuante da área, mas fica nessa peleja que o meu celular não para. O do senhor, então? Por isso que, às vezes a gente até não presta muita atenção no tribuno que sobe aqui, ou alguém que está falando aí, porque tem gente ali te chamando, te cobrando isso, te cobrando. Meu menino está lá na UPA, tem 7, 15, 21 dias precisando da transferência. A UPA está cheia mesmo, mãe. A regulação não funciona, o SUSFAS não funciona, é um SUSFAS que de fácil não tem nada. Então, mais uma vez, a gente cobra isso. A gente aqui está para cobrar isso. Nós somos a voz da população, a gente pede socorro, porque quando funciona, a logística é louca. É gente de Divinópolis, em Santo Antônio do Amparo, a gente de Santo Antônio do Amparo, em Lagoa da Prata, é o cara de Lagoa da Prata em Divinópolis, e a família não tem dinheiro para custear uma diária lá. Então, quando funciona, vira isso. Vira uma logística que não é lógica. Que lógica é essa? O cidadão sai daqui com um problema no pé para ir para Pitangui. E o de Pitangui foi para Lagoa da Prata. Aí quando foi achar, não, mas esse caos aqui não serve a Pitangueira, ele tem que voltar para o famoso dos Fastos para tentar uma outra vaga aqui, e ele é daqui. Então a gente está aqui para isso, população de Divinópolis. A gente está aqui para isso, pessoal, que cuida da regulação, para tentar fazer o que não funciona funcionar, pô. Não tem condição não da pessoa ficar 21 dias na UPA esperando uma vaga para fazer uma cirurgia de braço. Não tem condições um negócio desse não. O osso vai colar torto depois, na hora que ele for, na hora que sair essa vaga, vai ter que quebrar o braço dele para chegar no lugar fazer a cirurgia de novo. Então vamos tentar fazer o que não funciona funcionar. Aí eu apelo para os nossos deputados estadual Cleitinho, deputado federal do Minsá. Ô gente, vamos juntar todo mundo e fazer esse negócio funcionar. Porque infelizmente esses fastos não funciona, essa regulação não funciona. Aí a UPA está cheia, é culpa do município. Mas é uma logística que não funciona, é um negócio que não funciona. Aí pega o cidadão daqui, manda ele para longe, pega o de longe, traz ele para cá. Pelo amor de Deus, para de fazer o povo de bobo. Porque esse SUS é um plano de saúde que é o maior do país e não funciona. E não funciona. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tenho para hoje.
Obrigado, nobre vereador Neiburger, vereador sempre atuante nas causas sociais, muito atuante em todos os bairros da nossa cidade. Convido a próxima vereadora a fazer uso da tribuna, a nobre vereadora Lohana França.
Presidente, boa tarde. Você me permite falar sentada?
Permissão concedida, nova vereadora.
Obrigada. Eu queria cumprimentar o senhor, os vereadores aqui presentes, o público que nos assiste em casa, todos que trabalham aqui na Câmara e tornam essa reunião possível todos os dias, o nosso tribuno Darli, que como guerreiro que é, pelo social, pelo meio ambiente, pelos servidores, falou muito bem, eu me senti contemplada pela sua fala, o meu grande amigo Darley, que está aqui, que está representando nossa cidade de Carinho, nossa cidade de Cláudio. Depois do que a Ana Paula falou, eu não consigo nem completar, porque ela traduziu o meu sentimento. O que eu tenho certeza é que quando eu vejo você, você me representa e eu fico muito feliz de saber que Cláudio tem você. E vai te ter em cargos cada vez mais altos, se Deus quiser, porque você merece a cidade também. Gente, eu gostaria de falar uma fala rapidinho sobre a situação dos servidores. Hoje de manhã eu estive presente na manifestação em frente à prefeitura e foi muito bom ver a união dos servidores. Muitos gostariam de estar lá, mas não conseguiram por motivos diversos, mas o que mostra é que o movimento não para de crescer. Não para de crescer porque os servidores percebem cada dia mais que eles não são prioridade para a atual gestão. Mas a gestão não funciona, não anda e não caminha sem o servidor público. Porque uma coisa que eu sempre falo, gente, é que político passa. Todos nós vamos passar, o prefeito vai passar, a vice-prefeita vai passar. Quem fica são os servidores, que todos os dias, independente de como que está o clima da política, fazem a cidade caminhar. Então, os servidores de Divinópolis têm todo o meu apoio na luta por aquilo que é direito, não é privilégio. Mas hoje a gente está aqui para colocar os pingos nos is sobre a verdade em relação à situação orçamentária de Divinópolis. Eu tenho certeza, gente, que todos os vereadores aqui presentes já escutaram que não tem dinheiro na prefeitura de Divinópolis. Tenho certeza que todos já escutaram. E aí eu quero saber de vocês, ao final de tudo que eu vou falar, se realmente falta dinheiro na prefeitura. Se falta dinheiro ou se falta competência. Vamos falar de todos os recursos de deputados que estão parados na prefeitura de Divinópolis por falta de projeto, planejamento e gestão de qualidade. O deputado federal André Janones enviou para Divinópolis R$1 milhão em 2020 para cirurgias eletivas. E esse recurso está parado no Fundo Municipal de Saúde, gente. Está parado desde 2020. A gente também tem aqui na Câmara um recurso enviado no ano passado de R$800 mil das sobras da economia que a mesa diretora promoveu para cirurgias eletivas. E até agora, o que a gente não viu foi plano de trabalho. O que a gente não viu foi transparência e planejamento no uso desse recurso. Lembro aqui que a vereadora Ana Paula tem uma lei falando da transparência na fila de espera. Lei essa que, mesmo já sancionada pelo Executivo, não está sendo cumprida. 1 milhão e 800 mil que podem salvar vidas parados na prefeitura de Divinópolis, gente, esperando. Será que é para gerar juros? Porque os juros eles podem usar? Eu não sei. Vamos falar de mais recursos, gente? Nós temos 1 milhão e 600 mil reais parados na prefeitura de Divinópolis, enviados pelo deputado Cleitinho para revitalização completa de várias ruas e da região do Lago das Roseiras. Uma região, gente, que depois de ser revitalizada, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai trazer turismo. Isso é bom demais, é tudo que a gente precisa. E o dinheiro está parado. O dinheiro está parado, gente, por falta de competência para fazer projeto. Mais uma vez, a prefeitura está com a faca e com o queijo na mão. E o dinheiro está lá, gerando juros. E ninguém sabe com que esses juros estão sendo usados. Vamos falar do esporte? E aí eu deixo um abraço especial para o Iago, para a Jordânia, para o Zinho, para o Ricardo, para todo mundo do esporte que está comigo e que a gente tem trabalhado junto para melhorar o esporte na nossa cidade. Mas é muito triste falar de melhorar o esporte na nossa cidade quando a gente tem 200 mil reais do deputado, então o deputado federal Fabiano Tolentino, parados para a reforma do DTC e 315 mil reais parados também do deputado, então deputado federal Fabiano Tolentino, parados para a reforma do poliesportivo. A prefeitura brada aos quatro ventos que o dinheiro não é suficiente para fazer essas reformas. Mas aí, gente, eu vou perguntar, com essa inflação, com tanto que as coisas estão subindo e com essa lentidão e incompetência da gestão, será que algum dinheiro vai dar? Todo dia as coisas ficam mais caras e vão continuar encarecendo, mas o povo tem pressa, prefeito, e o povo precisa que esse dinheiro seja usado para onde ele foi destinado com urgência, que é o esporte. O DTC e o poliesportivo têm dinheiro para usar, basta querer. Na educação a gente também tem recurso parado. E aí eu vou fazer como a vereadora Ana Paula fez. Eu vou fazer justiça ao deputado Gustavo Mitre. Deputado Gustavo Mitre que não apoiou apenas essa vereadora. Apoiou Wesley Jarbas, apoiou Ana Paula, apoiou vários vereadores aqui. Apoia o vereador Zé Brás, se eu não me engano. Um deputado justo, um homem íntegro, mais alvo daqueles que são mais baixos que os porcos. Ele já mandou 345 mil reais, gente, para a construção de uma creche lá na Escola Municipal Antonieta Fonseca, lá no Terra Azul. Uma escola que trabalha com alunos de extrema vulnerabilidade. 345 mil reais, parado. Ele também mandou mais de 300 mil para o CETEP, parado. Ele mandou 50 mil para a Escola Municipal José Quintino Lopes, parado. Ele mandou 70 mil para uma emenda minha, só que foi para a escola estadual, lá no Icaraí, Escola Municipal São Francisco de Paula. Mas como é escola estadual, não está parado por causa da inoperância da prefeitura. Então, gente, entre tudo que eu falei, já são mais de 700 mil reais que o deputado Gustavo Mitre destinou para a cidade e que não estão sendo utilizados por inoperância, por incapacidade de gestão da prefeitura. E até então, presidente Roger, eu só falei de recursos de deputado. Eu não falei de transferências do governo do estado. Vamos falar. Eu fui a única vereadora a levantar nessa casa a urgente bandeira de discutirmos amplamente como usar o dinheiro da Vale. Esse dinheiro que vem da dor, que vem da morte, mas que é uma oportunidade para que os municípios façam reformas estruturantes. Com a indenização da Vale, Divinópolis recebeu, além da garantia do término do hospital regional, com o dinheiro que está guardado lá no estado, a gente também recebeu 15 milhões, livre para investimento. E nessa casa eu falei que nós deveríamos fazer audiências públicas, que nós deveríamos discutir com a sociedade como gastar esse dinheiro. Não fui ouvida. E o prefeito disse à época que se eu queria executar o dinheiro, eu deveria me candidatar a prefeita. Agora, o que ele tem dito é que vai calçar ruas. Ora, prefeito, mesmo para calçar ruas, a população precisa ser ouvida. Quais ruas serão calçadas? Vocês estão conversando com quais bairros? Quem que é a população que está sendo ouvida? Será que são só os amigos da gestão que serão contemplados? Tanto aqui na Câmara quanto na sociedade? A gente precisa ouvir e a gestão tem que ser compartilhada. Tudo tem que ter critério. Nada pode ser guardado às sete chaves. Não na gestão pública. Além disso, gente, durante quatro mandatos de governo de Minas, foram atrasados recursos da saúde. No total, o governo de Minas deve para Divinópolis 82 milhões. Então, gente, os últimos quatro governadores ficaram devendo para Divinópolis. E o governador Romeu Zema, mesmo com tudo que eu discordo dele, tem colocado esse valor em dia. E o prefeito Gleison já recebeu, além do dinheiro que ele recebe todos os meses da manutenção da saúde, 10 milhões desses 82. E nada foi falado para a população do que será feito com esse dinheiro. Nada. Ainda tem 72 milhões para cair num acordo que envolve mais 94 parcelas. E ninguém da população foi chamado para discutir. Ninguém foi chamado para conversar. E eles querem decidir tudo sozinhos. Isso não é participação popular. E a democracia não se faz desse jeito. Agora, gente, eu quero encerrar para vocês só falando o seguinte. Depois de tudo isso que eu falei, depois de todo o dinheiro que está parado na prefeitura, será que falta dinheiro na prefeitura de Divinópolis? Ou será que o que falta é gestão? Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Lohana França. Na sequência dos inscritos nesta tarde, está o vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, o Arlon, Darli, colaboradores dessa casa, boa tarde. Senhor presidente, vereadores, população de Divinópolis, o ano passado, esse vereador alertou, esta casa alertou o secretário de Fazenda e a população de Divinópolis sobre o impacto que traria o georreferenciamento em desfavor à taxa de limpeza, à taxa de coleta de lixo. Mas parece que o secretário de Fazenda não deu muito ouvido, não deu muita credibilidade à fala desse vereador. E a fala que nós trouxemos aqui naquele dia, 13 ou 12 de dezembro, que me falha a memória, foi uma fala com propriedade estudada. Nós tínhamos consciência daquilo que estávamos falando, mas infelizmente parece que o secretário de Fazenda não fez questão de aprofundar no caso da taxa de coleta de lixo. Deixou a bomba estourar. Será que esse secretário não procurou o prefeito Gleison? Não conversou? Não explicou? Nós sabemos que isso, esse impacto, veio do governo anterior. Mas o secretário da Fazenda era responsável por isso. Ele tinha obrigação, o profissionalismo, de alertar o prefeito Gleison sobre esse impacto que traria a população de Divinópolis. Impacto esse está assolando Divinópolis. Eu quero deixar uma coisa clara para a população de Divinópolis, que prefeitura não é para dar lucro, prefeitura é para dar prejuízo, ela vive no vermelho. E eles estão tentando ter lucro com a taxa de coleta de lixo. E isso é irregular. Eu protocolei, no dia 13, um anteprojeto, sugerindo ao prefeito, em caráter de urgência, que estudasse, que analisasse a taxa que iria, a taxa da coleta de lixo, da taxa de limpeza. Nós fizemos um anteprojeto, dia 13 de dezembro. E eu fico até feliz que, esse ano, depois que a bomba estourou, né? Depois que a bomba caiu, vários vereadores ficaram solidários e começaram também a preocupar. Chamou a atenção dos vereadores. Fico muito feliz com isso, porque quanto mais vereadores, quantas mais pessoas estiverem dentro dessa causa, será melhor para a população de Divinópolis. Já apareceu outros projetos, outros anteprojetos, mas eu tenho certeza que vai somar muito, que vai colaborar muito com a população de Divinópolis. Porque a população já não aguenta mais tantos tributos. E eu quero também, senhor presidente, comunicar à população do Sagrada Família, Nações, Costa Azul, Padre Eustáquio, Ponte Funda, que ontem tive uma reunião muito proveitosa com o deputado Domingos Sávio, onde fizemos uma parceria, e o Domingos Sávio nos garantiu a quadra da escola Paulo Faria. Agora só depende da usina de projeto. Soltar para a gente esse projeto. Então já está bem encaminhado, já está andando, e a gente espera o mais rápido possível que esse projeto fique pronto para que nós possamos dar continuidade, terminar essa quadra tão esperada, que é do Colégio da Escola Paulo Freire. Outra coisa, senhor presidente, que vem incomodando esse vereador, que eu não entendo, não sei o que está acontecendo. Preciso dar um chego na Censur para conversar, reunir com o pessoal da Censur, porque eu tenho um pedido lá que as pessoas acham que é o vereador que não quer fazer, que não quer pedir, que é mal vontade de vereador. E não é. O pedido é feito. Nós temos um requerimento pedindo a limpeza da rua Matheus Leme. Já tem um ano e um mês, que foi feito esse pedido. E a Matheus Leme continua suja e mais suja, intransitável. Está lá. Não foi feito. Avenida Beira Alta, na mesma época, também está lá. Do mesmo jeito. Não foi providenciado. Não foi solicitado a devida limpeza, a devida manutenção. Rua Frei Brás, no bairro Nova Holanda. Também já tem um ano que foi pedida a limpeza. E até hoje não foi resolvido. Então a gente precisa saber, ter uma resposta dos responsáveis, para saber o que é que está acontecendo. Se não tem máquina, se está faltando pessoal que trabalha na patrola, caminhão, que não tem explicação não. Um ano para limpar uma rua? Um ano? É falta de respeito, até não é com esse vereador não, é com quem mora no local, com quem pede. Então a gente quer saber o que está acontecendo. Se o problema é com o vereador, ou se é falta de profissional. E outra coisa, senhor presidente, eu quero convidar os nossos pediátricas, neurologistas e psiquiátricas para conhecer a ecoterapia Divinópolis. É a fisioterapia para crianças, pacientes com autismo, que é um tratamento de excelência. E nós temos esse tratamento hoje em Divinópolis, na quadra do SUS. Foi um trabalho muito bacana, foi difícil, né? Eu quero até agradecer muito a Daniela, a Cíntia, ao Alan, o Érico, por ter incentivado, ter concedido esse benefício para Divinópolis, para essas crianças que têm autismo. Então eu gostaria muito de convidar pediátricas, neurologistas, psiquiátricas, para conhecer esse espaço, para ver o tanto que é importante. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço ao nobre vereador Israel da Farmácia por suas colocações nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, nobre Edil, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, caro presidente Israel, aliás, caro presidente Zé Braço em exercício, peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Muito bem, senhor presidente, começando a tarde, boa tarde a todos, começando meu pronunciamento, cumprimentando ainda na pessoa aqui do Darli, também aí do nosso nobre amigo aí, sempre juntos, né, batalhando aí pela cidade. E vamos começando aqui essa tarde, mas hoje quero começar a falar dando uma ênfase no transporte público, senhor presidente. Até porque não é segredo para ninguém que a vida está voltando ao normal. Vida voltando ao normal, consequentemente, mais pessoas voltando ao trabalho, às ruas e hoje os alunos. A volta já era programada, senhor presidente, a volta às aulas, desde a semana passada, principalmente quando o assunto veio à tona mesmo, que né, não tínhamos nenhum retrocesso de ondas no nosso município, a gente esperando a semana a evolução de casos. Graças a Deus, a vida sim está voltando ao normal, apesar dos pesares, com todas as medidas restritivas. Só que a gente vê um absurdo, né? Na teoria, a gente tem um município que teria que cumprir o seu papel, na teoria, para proteger e servir a sociedade, mas está acontecendo justamente ao contrário, né? Na prática, servindo a poucos em detrimento de muitos. Serve poucos. E por quê? Hoje você tem uma máquina pública inchada, ainda assim, com inchaço, apesar de cortes, mas uma máquina pública que ainda não trabalha com eficiência em prol do cidadão. Se a CETRAN sabia desde a semana passada que as aulas voltariam, e não é segredo para ninguém que ontem e também hoje teríamos um aumento absurdo da demanda no transporte público. E mais ônibus estão rodando? Não, mais ônibus não estão rodando, senhor presidente. Pouquíssimas linhas aí com reforços. Não vou cometer aqui nenhuma injustiça e para dizer que todos. Mas eu fui lá no pátio hoje, pela manhã, para conferir. E diversos ônibus estavam lá parados, senhor presidente. Muitos ônibus. Então, ou seja, por que esses ônibus não estão na rua, rodando, nos horários de pico, pelo menos? Hoje vimos diversos trabalhadores e até mesmo alunos que não conseguiram ir para a escola porque os ônibus passaram direto dos pontos, principalmente na região sudeste. Esse vereador cobra, sim, soluções. Vou apontar erros quando tiver que ser apontado. Afinal de contas, estou legitimamente aqui para isso. Sou legitimado no cargo para cobrar, além de tudo, tá? Não, jamais, jamais aqui para ser parcial a coisas erradas que acontecem. E é o cidadão que está sofrendo. Então é triste ter que voltar a essa tribuna, falar de um tema repetido, que aconteceu num passado não muito distante, já sabendo a secretaria, já sabendo a gestão, dentro do seu próprio mandato, que teve experiência com isso, ruim, com o transporte público, e voltando a acontecer, justamente diferente daquilo que foi cumprido ali atrás. O que era? Fazer funcionar aquilo que não funciona. Faremos funcionar o que não funciona, então? E é tão simples, não? Não precisa de dinheiro para corrigir isso. Não precisa de infraestrutura. Precisa de gente competente nos seus cargos para fiscalizar aquilo que é para ser feito. São diversas linhas. Hoje, pais tendo que levar filhos em trabalho, não só na escola, para não perder dia de serviço. Por quê? Simplesmente o ônibus passou direto no ponto. Já estava cheio, o motorista já não para mais. Ontem tivemos isso de exemplo, denunciamos, falamos, levamos para a imprensa, não era segredo, hoje voltou a acontecer. Depois de 2 dias já de prejuízo, aí a Secretaria de Trânsito e Transporte tentando correr atrás, mais uma vez, sempre depois, sempre em delay, sempre chorando o leite derramado, veio procurar saber quais eram as linhas, porque então a partir de amanhã vai mandar fiscal. Ou seja, seu trabalhador, prepare que amanhã será mais um dia de dificuldade. Tenta pegar a linha de antes. Se prepare para pegar a linha de depois, porque vai atrasar de novo. É outro problema, é um ônibus superlotado. E não é solução. Não é solução. A solução é o quê? É obrigar a empresa a fazer o cumprimento do contrato. Esses fiscais já teriam que estar fazendo essa média de demanda desde a semana passada. Se você tem um ônibus que está levando 30, 40, 50 passageiros, com certeza esse ônibus só não vai ser mais, não vai ser mais suficiente nessa semana. Por quê? Porque a demanda aumenta, consequentemente, senhor presidente. Até porque a gente sabe que são muitas escolas, as maiores escolas de Divinópolis, estão no centro. Joaquim Nabuco, Escola Estadual Dona Antônio Valadares, a Escola Municipal que é o CETEP lá, perto da rodoviária. Então a gente tem aí várias várias escolas que impactam muito, definitivamente, no transporte público, com essa demanda. E nada foi feito, absolutamente nada. Esperam acontecer. Outro problema que eu queria, então, abordar na tarde de hoje, senhor presidente, já espero esses resultados em breve aqui, né, do transporte coletivo, mas, virando um pouco a página, é a dificuldade das pessoas que estão querendo contestar, fazer a sua defesa da metragem errada, do geoprocessamento, o covarde geoprocessamento feito na nossa cidade, de forma arbitrária, que esse vereador que eu fui contra, que eu tenho orgulho de dizer que eu fui contra na gestão passada, seria contra nessa gestão de novo, porque não é hora de fazer isso. Se eu fosse o prefeito, ia peitar até as últimas consequências antes de dar, que eu teria embasamento legal para isso. Se eu tinha uma lei para me embasar, para não dar aumento no ano passado para servidor, eu ia pegar e ia ir até as últimas consequências. Eu ia perder meu mandato se eu tivesse amor à cidade, senhor presidente. Para tentar barrar de todas as formas. Tentar jogar para frente, empurrar com a barriga, como o sistema público, como o poder faz com muitas coisas. Se os vereadores da legislatura passada aprovaram, e alguns, claro, o voto é democrático, dizem que era tão necessário, que esperasse agora. Estamos com total justificativa com o período que vivemos de dificuldades na economia, para dar logo de cara, para assinar a continuidade do geoprocessamento, como foi feito em outubro do ano passado. Eu faria tudo para ir contra isso, para atrasar esse processo, mas não, preferiram. E aumento, se dá essa gestão também, o aumento da taxa de coleta de lixo. Até ouvi hoje o prefeito, muito sempre simpático, figura carismática, indo lá na rádio, falando dessa questão, que ó, agora é uma gestão boa, nós vamos dar, se não tivesse nem dado aumento, a gente poderia ter passado, já ter poupado o susto, prefeito. Poderíamos ter poupado esse susto já da taxa de coleta de lixo, que tem gente que está sem dormir já, desde que olhou semana passada o IPTU lá no site da prefeitura. E agora quer fazer a defesa, quer recorrer a esse abusivo geoprocessamento e não está conseguindo, não está conseguindo. Tem cidadão que ele se planeja com as contas desde o início do ano. Ele não sabe quanto que ele vai pagar no final das contas, porque um dia chega lá, está no site da prefeitura uma coisa, um dia o prefeito fala outra na rádio. Depois você chega lá para fazer, para recorrer. Porque muitos, na casa de muitos, sim, está errado. Se falou que não ia cobrar galinheiro, que não cobre galinheiro. Se falou que não ia cobrar casinha de cachorro, que não cobre a casinha de cachorro. Mas aí no IPTU, mas está cobrando. Aí o cidadão quer lá, aí lá, vereadores, quer fazer a defesa e não consegue fazer. E no final das contas, quem está do lado do povo? Será que é o vereador que está vindo apresentando a denúncia, o povo que está mentindo, ou é o prefeito que vai e tem a última palavra quando fala na rádio? Que está tudo ok, que está fazendo uma gestão para defender. É tudo isso, no final das contas, é o discurso só que reina, que sobressai. No final das contas, é sempre que está certo. Tem até um filme, que eu vou homenagear o Gleison, né? É o homem que nunca erra. Ele nunca está errado. O homem que nunca erra, prefeito, esse é seu filme. Nunca estou errado. Sempre estou certo. E é sempre pedir desculpa. Fala, faz raiva, pede desculpa. Vai lá, bate, quase dá tapa na cara do fiscal na rua, pede desculpa, me perdoa, faz errado, pede desculpa. A gente está cansado de brincadeira. A gestão pública é séria. Precisamos de homens sérios e, acima de tudo, definidos ali em seu cargo, instituídos, mas como homens de verdade, que honram com as suas palavras. Que foi muito diferente daquilo tudo que eu ouvi na campanha. Agora, a moda é só colocar a culpa na gestão. Agora é só colocar a culpa em quem já passou. Está errado quem fez. E não venha me falar que eu estou aqui, sim, é para apontar defeitos. Acima de tudo, para trazer soluções. Semana passada até fiz um pronunciamento, algumas pessoas fizeram um questionamento, senhor presidente, aqui, através das redes sociais, claro, muitas pessoas também elogiaram. Eu fico feliz quando repercute um pronunciamento que a gente faz aqui na Câmara, afinal de contas é o trabalho que está sendo acompanhado. Semana passada, trouxe aqui o assunto do DTC, até citado anteriormente aqui pela vereadora Lohana, das emendas do deputado Fabiano Tolentino. Por coincidência, tinha até trazido aqui já hoje, está impresso nas mãos do vereador aqui, com relação a essas emendas, um requerimento que eu estou mandando para a prefeitura e espero que ele seja respondido. Porque o que mais tem feito é pregar a união, que ninguém quer a união, mas depois fala lá na rua que vereador não adianta não, que vereador não serve para pim nenhuma. Que eu não posso nem usar o palavreado aqui, que eu serei deselegante. Que vereador não serve para nada. Depois quer pregar paz lá na imprensa, quer olhar como se tudo tivesse as mil maravilhas aqui com essa casa. Mas não está, senhor prefeito. Primeiro é você que tem que se dar, você que tem que ser homem, honrar
o que é o seu cargo é unir, é ter credibilidade nas palavras, porque eu estou cansado e falta de aviso não foi, senhor vereador. Eu falei muito, prefeito, que muito eu falei aqui, ó, já, antes de perder a paciência, por diversas vezes, falei com o senhor, falei com o seu irmão vereador que tem aqui, que eu respeito muito, que é um pai de família e sempre me ouve aqui na Câmara com diálogo, mas o senhor faz tudo diferente. Só age com a gente na base da molecagem. E aqui são 17 pessoas para o senhor respeitar. Tanto que hoje, senhor prefeito, você não tem maioria na Câmara. Não é verdade para ninguém. Não é segredo para ninguém, aliás. Você não tem maioria aqui nessa Câmara. E aqui está, mais uma vez, falaram que não era prioridade. Eu estou falando de deterioração do patrimônio público. Essa deterioração, o que acontece aqui, senhor presidente? Eu trouxe, já cobrando da prefeitura, essa emenda do deputado. Será que essa emenda do deputado Fabiano Tolentino não está sendo usada por conta de politicagem, sabendo numa possível candidatura do Fabiano esse ano e deixando de lado, para ir buscar parceria público-privada, que tudo também nessa gestão está terminando o seguinte, é tudo parceria público-privada, tudo é PPP, 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 PPP. Chama o empresário para ajudar, chama o empresário. É só isso agora, vamos fazer vídeo, é um ABC, é não sei o quê. Gente, a prefeitura tem dinheiro em caixa, tem verba, quando tem, vamos colocar ela em prática. Está aqui, ó, a emenda do Fabiano Tolentino, na ordem dos 300 mil reais, Parque da Ilha, 200 mil para a DTC, 100 mil para o Poliesportivo do Niterói. São diversas emendas, as emendas já foram pagas pelo governo federal, estão aí esperando na Segov, na Secretaria Estadual do Governador Romeu Zema, aguardando os projetos e documentos aqui, da Prefeitura de Divinópolis. Será que nós vamos perder mais uma emenda por politicagem? Fica difícil a situação, senhor presidente. Então, quando o vereador vem para a tribuna, briga, fiscaliza, cumpre o seu papel, eles acham ruim e nós que somos mentirosos. Aí eu volto no filme. Então, fiquem com o filme, o homem que nunca erra, porque amanhã vai chamar de mentiroso. É o vereador que é mentiroso. Fica à vontade, senhor Ademir.
Boa tarde, vereador.
Pois não.
Senhor vereador, eu gostaria só sobre as emendas, eu gostaria, a Lohana falou sobre as emendas, eu gostaria também de falar, aproveitando o seu pronunciamento falando sobre as emendas, nós temos a emenda do deputado federal Janones, que vai vencer em março um dos problemas graves da nossa cidade, que é as cirurgias eletivas, e esse dinheiro é para se fazer cirurgias eletivas, e vai vencer em março. Aí quando passar o março, ó, perdeu o dinheiro, aí o povo vai ficar aí ó, chupando o dedo.
Tá certo, vereador Ademir, obrigado, tá aí, é dinheiro público, tô fiscalizando, tô fazendo a minha parte, que é de cobrar, é o meu papel, custe o que custar, doa quem doer, nós falamos, não é fácil, gostaria de estar aqui só elogiando, como já elogiei já em diversas ocasiões, vocês não sabem que eu sou demagogo. Aqui eu vou cobrar, vou elogiar e vou parabenizar quando tiver que parabenizar. Mas, acima de tudo, não estou aqui para puxar saco de ninguém, muito menos abaixar a cabeça. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelo uso da tribuna, das palavras nessa tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Diego Fino.
População de Divinópolis, um grande abraço para vocês, todos que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, sempre uma honra estar falando com vocês. Pessoal, sexta-feira passada eu estive em Belo Horizonte, onde eu fui procurar representante do governo estadual para conversar sobre o hospital regional. O hospital, todos sabem, né, dessa lenga-lenga, desse tempo enorme que ele está parado aí. Eu, nesses um ano e pouco de mandato, tive o privilégio de fazer boas amizades na política. Amizades de pessoas que são bem entendidas sobre política e, diga-se de passagem, pessoas que são corretas. Porque aquelas que levam no jeitinho, eu estou querendo me afastar delas de todo jeito, porque eu já decidi que meu tempo na política não será permanente, como é do querer de muitos políticos que estão, né, permanecer por aí até começar a cair os dentes. Então, eu estive em Belo Horizonte e já essa notícia foi dada pelos jornais que tem um trâmite relacionado à prefeitura e esse trâmite já está sendo estudado hoje. Nós já conversamos esse trâmite sobre o terreno, já está sendo estudado. E eu queria dar a notícia para vocês que em breve, muito em breve, o tão esperado Hospital Regional vai dar retorno às obras. Muita gente fez palanque, fez política com isso. Confesso a vocês que eu tenho um jeito diferente de fazer política. Um jeito onde que a gente aponta os erros, começando de mim mesmo. Porque apontar os erros para outros é muito fácil. Cobrar dos outros é muito fácil. Cobrar de si é que é difícil. Pessoal, 6 bilhões de reais serão usados esse ano para fazer campanha eleitoral, com vários políticos aí que são considerados idôneos, competentes, responsáveis. Esses mesmos que foram citados nesse plenário, que mandaram verba para isso, mandaram verba para aquilo, só esqueceram de falar que esse dinheiro não é dinheiro deles não, é dinheiro nosso. É dinheiro de imposto nosso que está retornando. E aí, o discurso aqui é muito amigável, porque coloca-se a amizade na frente. Faço jus à amizade, ela é fundamental, importante, mas é injusto uma comparação de pessoas que já estão há tempos na política e pessoas que estão começando. Os tempos são outros, os pesos e as medidas são completamente diferentes. Por que que eu estou falando isso? Para quem conhece o prefeito Gleidson, para quem conhece o deputado Cleitinho, para quem conhece o vereador Diego Espino, sabe que não tem jeitinho na política. Não existe o jeitinho com a gente. Não existe o empreguinho, não existe o amiguinho, não existe o famoso ou a famosa política antiga que nós chamamos. E esse ano, vários desses políticos que foram citados aqui hoje irão pedir voto, que inclusive já começaram. Já começaram a rodar pedindo seu voto com o seu dinheiro. Sabe de tudo que foi dito aqui hoje, que poderia arrumar isso, que poderia arrumar aquilo, que poderia fazer isso, poderia fazer aquilo? A gente poderia fazer sim, e muito mais rápido, com o dinheiro que os políticos usam para fazer campanha, para pedir o seu voto. Para vocês terem uma base, eu estou no partido que é o partido que mais tem dinheiro no Brasil, o PSL, que foi um partido que eu entrei porque era o último dia que eu tinha para filiar, e aí eu acabei me filiando no PSL, que, diga-se de passagem, é um partido idôneo, responsável, que tem muito dinheiro público, e que este vereador poderia ter esse dinheiro para trabalhar, pedir voto para vocês, mas não irei fazer. Meus amigos, ainda nesse tema, existe o político profissional. Você sabe o que é o político profissional? É aquele político que usa toda a ferramenta pública para conseguir o seu voto. E isso incomoda. Isso incomoda muito. Porque a grande maioria dos políticos são políticos profissionais. Eles não têm outra chance, eles não têm outro mecanismo para fazer política. O jeito que eles têm é atacar. O jeito que eles têm é fazer um monte de conchavos. Infelizmente, eu não posso falar tudo que eu quero, tudo que eu gostaria, aqui, hoje. Mas um dia, talvez, eu poderei, porque a minha vida pertencerá somente a mim. Meus amigos, foi dito aqui nesse plenário que tem R$1.600.000 para o Lago das Roseiras e realmente tem esse dinheiro. O que não foi dito é que o projeto já está sendo elaborado e mês que vem, esse projeto já dará andamento. Mês que vem. É complicado trabalhar aqui, porque o tempo inteiro que a gente está aqui, vocês não vê daí, mas a gente fica o tempo inteiro sendo... É complicado, é difícil. Vou ter que fazer uma psicóloga para me entender esse lugar aqui. Difícil de fazer política. Meus amigos, a Praça Candidez foi considerada, e ainda é, um antro da droga, muito mal vista. E eu encontrei a empresa Buser querendo adotar uma praça em Divinópolis. E aí, a primeira instância, eles queriam adotar lá a praça lá do bairro onde que eu moro, que é o bairro Bom Pastor. Só que lá estava muito fácil, eu falei, não, vamos fazer melhor. Vamos adotar a Praça Candidez, que é uma praça que está abandonada. E ali a gente dá uma atenção especial para os skatistas, para o pessoal do hip hop, para o pessoal da dança, pessoal que são normalmente excluídas da sociedade. E eu queria dar notícia para vocês que a gente já começou as obras lá na Candidez. Arrumamos um empresário para adotar a ponte do Niterói e a Praça Candidez. Para quem não sabe, junto com esse todo o contexto, também está sendo feita, né, a pista de skate, que ficou mais de 3 anos parada. E a pista de skate foi adotada também pela Farmax. E em breve, não só o esporte vai ter um olhar diferente, mas um contexto geral de Divinópolis. A nossa querida e amada usina de asfalto já está chegando. Tive notícia que a usina já está para chegar. E nós já estamos fazendo todo o estudo de como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai montar essa logística para a gente fazer um recapeamento da cidade, que a malha está muito antiga. Inclusive a gente escuta muito falando, ah, aqui deixa de fazer isso para fazer malha, para fazer asfalto, não sei o quê. Mas o asfalto é necessário. Ele está muito antigo e vai continuar gerando esse dinheiro público mal gasto, né? Que arrumar, abre de novo, arruma, abre de novo. Enfim, queria aproveitar aqui e mandar um abraço para toda a região. Hoje eu estive em Oliveira e eu não sabia que a cidade de Oliveira é uma cidade tão bonita. Casarões lindos, uma cidade florida, uma cidade muito bacana, mas que infelizmente ainda comete alguns erros, por exemplo, de não apoiar o setor de eventos. É a única cidade de Minas Gerais que não está funcionando os eventos. Então tem músico, donos de som, staff, artistas, todo mundo sendo prejudicado. E eu queria falar para vocês que vocês têm o meu apoio. Essa é a bandeira que eu carreguei lá atrás, a bandeira da fomentação econômica, do respeito às pessoas, porque infelizmente não podem trabalhar, enquanto muitos outros têm seu dinheiro garantido, de 30 em 30 dias está ali, está pago. Meus amigos, quem não me acompanha, eu peço que me acompanhe. Eu não falo bem, mas sou bem intencionado. Minha rede social é @DiegoEspino, um formiguense que pousou em Divinópolis, se tornou vereador e que está aqui fazendo das tripas coração junto ao prefeito para fazer uma cidade melhor para vocês, divinopolitanos. Sou humano, erro, mas é impossível, como vários outros vereadores já passaram aqui, ter uma saúde mental boa. É complicado. Aqui a gente tem regras, e as regras nos limitam a ser pessoas a quais gostaríamos de ser. Mas de todo jeito, eu queria agradecer a vocês, porque se eu conseguir fazer o mínimo aqui para a cidade, eu já vou ficar satisfeito. Tá bom? Obrigado a todos que me seguem e um abraço a todos.
Obrigado, vereador, pela sua contribuição nessa tarde de segunda-feira. Lembrando que a Câmara Municipal não tem regras, ela tem regimento interno a ser seguido e lei orgânica a ser seguida de acordo com as leis aqui aplicadas e assumidas por nós no início do nosso mandato. Convido o próximo vereador inscrito para se pronunciar, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa e públicos que me acompanham pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero primeiramente aqui mandar um abraço para o pastor Paulo Albino, lá do bairro Catalão, onde eu estive hoje, juntamente com ele, não só vendo o problema, como tentar trazer a solução, porque os problemas são grandes. Devido às intensas chuvas aí, nós estamos correndo atrás, sempre fazendo os pedidos, para tentar que resolva o mais rápido possível. Senhor presidente, gostaria que o Dorel colocasse para nós agora a limpeza que foi realizada hoje, lá na Avenida 7 de Setembro, próximo à Igreja de São Geraldo. Então, a Sueli, também Cleonice e o Paulo, que vinham nos cobrando esse acesso onde a comunidade de São Geraldo iniciou a sua catequese ali. Então, ali, o passeio estava intransitável, perto da antiga FITED, e hoje a equipe da Censur, do Gustavo, também o secretário Gustavo, a gente vinha cobrando e hoje a gente foi atendido. Então quero agradecer você, Gustavo, né, pela disponibilidade. Sabemos que as demandas são grandes e quando esse vereador posta alguma coisa na rede social, a gente sempre está mostrando aqui que está sendo atendido.
São várias demandas. Nem sempre todas as demandas a gente consegue atender. Né? A cidade é muito grande, mas aos poucos, né, esse trabalho gabinete na rua, a gente vai sempre ouvindo todo mundo, tentando trazer dignidade para o pessoal da comunidade de São Geraldo. Também, senhor presidente, ali no bairro Catalão, hoje a outra equipe da Censur também nos atendeu, ali no mais conhecido como Campinho, no bairro Catalão, onde o pastor Paulo Albino esteve juntamente comigo lá hoje, mostrando a equipe fazendo a limpeza. Nessa região onde a gente tem um projeto, né, se Deus quiser vai sair do papel, onde a gente quer fazer um campinho ali, né, até o grande parceiro, o vereador Neiburgo também, que está sempre aí defendendo o esporte, que a gente vê que a importância dessa região, onde as crianças ficam muito próximas ali à linha férrea, onde a gente sempre fala que as crianças têm que estar sempre nas escolas e o esporte é a única forma de a gente tirar elas da rua. Então até falei com o vereador Neiburgo para a gente conseguir uma parceria para colocar umas traves ali também. O vereador Eduardo também já esteve presente nesse local. Então a gente está buscando juntamente com o empresário para que possa nos ajudar e a prefeitura, na contrapartida, entrar com o maquinário, fazer toda a preparação aí do solo aí para nos ajudar aí. Isso é no bairro Catalão. Senhor presidente, a VLI, eu venho cobrando aqui da VLI, nessa avenida Contorno, onde o descaso é muito grande, próximos a linhas, não só a Avenida Contorno, se estendendo até no Mangabeira, né, Ney? Ney também vem sempre cobrando a VLI aqui, a falta de compromisso com essa empresa aqui na nossa cidade. Algumas limpezas que eles vêm fazendo, uma limpeza mal feita, viu? Eles fizeram uma no bairro Catalão, na Avenida Contorno, próximo ao número 54, e vou falar para vocês, viu? É de falar que nessa tribuna aqui é de dar nojo, infelizmente. Uma limpeza mal feita, serviço porco. Eu sempre que parabenizo a equipe quando faz o serviço, até o Flávio, vem conversando com o Flávio aqui, falando com ele da importância de melhorar essas limpezas próximas à linha, né, Flávio? Infelizmente, a VLI não está cumprindo o seu papel. Às vezes cabe que a prefeitura, algumas partes, ela tem que limpar devido ao descaso do lixo e também do mato próximo à sua residência na Avenida Contorno, que as casas são muito próximas ali. Então, que vocês possam ter uma atenção especial e que o pessoal vem sofrendo aí, vocês não cuidem dessa região próxima à linha. Para finalizar, senhor presidente, eu queria que, né, hoje quero falar juntamente com o morador lá do bairro Catalão, o Tim, morador a qual nos cobrou lá, também uma melhoria lá, a qual nem coloquei no monitor aí juntamente com o Dorel, mas que foi feita toda a limpeza lá, onde tiraram mais de 4 caminhões de entulho lá. Muitos anos ele vinha cobrando e esse vereador conseguiu juntamente com o executivo. Quero agradecer o Gleice por ter nos ouvido, ter nos atendido, que todo cidadão de bem que paga os seus impostos merece, né? Ele tem o direito de ir e vir. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Rodson Zé Milton.
Boa tarde, presidente Eduardo, quem eu cumprimento os demais colegas vereadores, na pessoa do Darli, cumprimento a todos que estão hoje na Câmara, nos gabinetes, público que nos acompanha pela TV, nossa boa tarde. Senhores vereadores, e principalmente você que está nos assistindo agora. Eu me propus nesse mandato, né, foi toda uma situação pensada, articulada, para mim estar num partido que eu tivesse autonomia, liberdade. Não estou reclamando, pelo contrário, foi uma experiência muito boa que eu estive no partido PSDB e vejo um trator de um deputado que trabalha demais, que eu acho que é até injustiçado aqui na cidade, que é o grande deputado Domingos Sávio, que faz um trabalho brilhante na cidade, mas foi taxado, foi perseguido e hoje mostra a sua lisura, o seu trabalho. Ajudou o Galileu, que era eterno desconforto político, vamos dizer assim, de adversário, como também está se fazendo agora com o prefeito Cleiton, e tem trago muitas emendas, tem desembolado muitos problemas nos ministérios. Como eu queria agradecer mais uma vez o empenho dele para trazer para Divinópolis quase 3 milhões para a construção da escola Darcy Ribeiro no Niterói. Se Deus quiser, será iniciada essa obra tão um curto prazo e a gente estará lá para comemorar junto com as professoras e os alunos da Darcy Ribeiro, que há anos, há quase 20 anos, vem tentando ter sua casa da sede própria. Mas por que eu estou falando isso? Tenho gratidão ao deputado, tenho gratidão ao partido, mas para mim não tinha mais ambiente naquele lugar. Falei, comuniquei ao deputado, que é o líder da cidade, olha, estou saindo do partido, queria agradecer a oportunidade, sou grato por tudo, gratidão por tudo, foi um grande ensinamento, mas tenho outros olhares críticos, não concordo com a política do partido, Aécio e outros grandes do PSDB, e estou saindo, não concordo. Não vou comungar com esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil, estou fora nesse cenário. Mas admiro o seu trabalho, a sua honestidade, que Deus te ilumine e comece, estamos lá se precisar de alguma coisa. E assim, eu vim parar no PV. Partido que me acolheu, um partido que está me incentivando, um partido que apoia, um partido que me dá autonomia, me dá liberdade, e para isso, me deu a liberdade nesse mandato, na escolha da população, de estar imparcial ao governo. Tenho uma amizade pessoal que eu não tinha, que nem eu conhecia, ao prefeito Cleison, que me conquistou pela sua humildade, sua simplicidade. Sei, é notório nas conversas, a sua falta de experiência, a sua falta de conhecimento técnico na administração pública. Não ocupou uma cadeira aqui na Câmara, não foi secretário, não ocupou outro cargo de nenhuma ONG de Divinópolis, simplesmente igual ele mesmo fala, que é um verdureiro. E o irmão, Cleitinho, pegou na sua mão e falou assim, vamos para a prefeitura. E pediu à população, votem no Cleison que eu avalizo. Cobrem de mim. Tudo bem. Temos aqui um amigo, companheiro de plenário, Eduardo, faz um grande trabalho, que eu respeito. Posso até não concordar com alguns posicionamentos, mas eu respeito ele. Se eu tiver alguma coisa que desabona, eu chamo ele para conversar, às vezes eu chego até a discutir, mas dentro do plenário eu nunca fui para a rede social falar algo dele ou de qualquer vereador. Madureci muito, aprendi nos dois mandatos, a vaidade sobra a cabeça do vereador. E a melhor coisa que eu ter ganhado essas duas foi ter perdido a última eleição. E voltando agora para esse pleito, para me saber lá de fora o que eu fiz certo, o que eu fiz errado, pôr na balança, observar o que os vereadores estão fazendo e observar o que a cidade precisa. E graças a Deus, estou tranquilo, bem mais maduro, com mais experiência, mais zen, calmo, para poder me posicionar. Não tenho rabo preso com o prefeito, com ninguém da secretaria. Não tenho rabo preso com nenhum deputado. Eu tenho rabo preso com a população que eu bati na porta e pedi voto. E acreditou e apostou votando no 43 mil, mais de 1.340 e poucos mil votos. Feliz, agradeço a Deus, a população e a família. Estou aqui tentando fazer do melhor. Como eu mostrei ao prefeito várias ideias e propostas, mostrei para ele algumas coisas que estavam na direção errada, como a PPP da iluminação pública, incoerência no discurso de falar da Copasa, da Nascente, do transporte coletivo, entregar de bandeja a PPP para a iluminação pública. Mandou para essa casa um projeto para a gente conceder a viabilidade, né, de mais de 3 milhões. Nós batemos o pé e falou que não estava certo, era nociva a cidade, e ele retirou o projeto, tirou a ideia da PPP e hoje está conseguindo, como único prefeito da região, de estar trocando, fazendo a efetização da iluminação pública com os próprios recursos do município. Parabéns, Gustavo Mendes. Parabéns, prefeito, de reconhecer na humildade que não tinha conhecimento técnico e escutou as pessoas certas, porque já estava tudo direcionado de uma forma incorreta. E hoje a prefeitura é modelo na região. Esse é o ponto que ele recuou e mostrou e fez a coisa certa. Mas, na parte da saúde, vejo que entra secretário, sai secretário e as coisas não evoluem da forma que nós desejamos e queríamos que fosse. Vocês sabiam que Divinópolis, pela conversa do governo do estado, não tem previsão para acabar o hospital? Não tem, sabe por quê? Porque o hospital é do município. Enquanto o município não pedir a autorização dessa casa e devolver aquele patrimônio para o Estado acabar e devolver para o município, não vai ser colocado um centavo aqui. Não adianta falar, não adianta a prefeitura ajoelhar na porta e pedir o dinheiro, o Zema, se o erro está na prefeitura e a sua assessoria sabe disso. Olha, a boa vontade, a honestidade, querer fazer, mas não ter conhecimento, dá vexame. Erra. Porque você é induzido ao erro daquelas pessoas que estão na pasta e te coloca no caminho que falta o seu conhecimento. Forma um grupo, prefeito, de pessoas pensantes que sabe das coisas da cidade para te ajudar em cada área, te orientar. A decisão é sua, prefeito. Porque a digital que está ficando é sua. Como, por exemplo, a do IPTU. Eu tenho certeza absoluta que o senhor foi induzido errado do jeito que fez. Nós pedimos, vamos colocar de forma gradativa. Não vai tirar os 34 anos de erro dos antigos prefeitos num ano só da sua administração. Vai devagar. O povo não tem dinheiro, passando um momento difícil da pandemia. Mas falaram para ele, explicaram para ele que tinha que ser dessa forma e tum! E lá vai a Câmara pela terceira vez resolver o problema do erro que alguém da prefeitura induziu o prefeito a fazer. Eu confio na sua honestidade, Cleidson. Confio na sua capacidade de querer fazer as coisas. Você é uma pessoa boa, de coração bom. Você é uma pessoa, para mim, honesta. Mas não adianta ser honesto, ser bom, se não for bem conduzido. Olha ao seu redor. Escuta as pessoas que querem realmente ajudar. Aqui nesse plenário tem muitos vereadores que querem te ajudar. Mas eu não vou prevaricar de ver as coisas erradas acontecendo. Então eu já sentei com você várias vezes e vou fazer várias vezes. Não sou seu despachante, não sou seu capacho, não sou seu empregado, mas sou seu amigo. Amigo que amigo fala a verdade. Amigo que amigo senta e mostra não só o defeito, mas a solução das coisas. E eu tenho essa liberdade porque aqui eu sou conduzido pelo povo. Eu não tenho a caneta que me coloca e me tira. Aqui é só a população pelos meus atos, pelos meus votos. E vou continuar tentando te ajudar. Até onde a gente perceber que dá para ajudar. Mas não adianta a gente querer e você não querer. O ambiente na Câmara está ruim. Não tem articulação política. Os discursos inflamados. Uma base de despachante, outra base de oposição e um central no meio que faz a diferença. Escuta quem quer te ajudar. Olha o caminho que você está indo pelo caminho do erro. Olha, a parte da saúde, eu propus e falei, olha, até marquei uma reunião semana que vem com a Elis Regina, já tive com o secretário Alan, já tive com o prefeito, achando uma saída. Olha, vamos pegar, que seja o Beto Mendes em outro local, e fazer uma extensão do Hospital São João de Deus para absorver a baixa e média complexidade. Quando eu vejo o Neiburger falar aqui da regulação, não adianta ter regulação boa ou ruim se não tiver onde levar os pacientes. Nós precisamos ir na origem da causa do problema. Se está na UPA, que é barril de pobre, porque não tem aonde levar os pacientes, é culpa do prefeito? Não somente. Não é da prefeitura, é do SUS, Sistema Único de Saúde. Nós precisamos de vaga para levar aqueles pacientes para ser destinado para o procedimento correto. Tem gente esperando há mais de ano uma cirurgia de ortopedia, de hérnia e tantas outras. Está represado e chega quase a 3 mil cidadãos esperando em casa. Até quando? Sabemos que o São João de Deus não consegue absorver todas as vagas pelo SUS que nós temos em Divinópolis. Além de atender Divinópolis, atende toda a região centro-oeste. E só tem 100 e poucas vagas de alta, média e baixa complexidade. Nós precisamos deixar o Hospital São João de Deus na sua vocação, a alta complexidade. A média baixa, que é 85% da UPA, nos casos, é baixa e média complexidade. Não dá dinheiro atrativo, aí ninguém quer. São João, pega parte do Beto Mendes, monta um bloco cirúrgico, faça a média complexidade e a baixa complexidade, desafogando a UPA, aí sim, estaremos fazendo políticas públicas de saúde, resolvendo um gargalo. Se a UPA está lotada de pacientes, é porque não tem para onde levar. Temos condições para isso. Está faltando gerência e boa vontade para fazer as coisas. Tem que ter ousadia. Põe na planilha, vamos sentar, vamos conversar, nós podemos ajudar. A Câmara aqui é parceira, mas deixar um recado bem dado. Não sou capaz do prefeito e não sou inimigo. Tenho minha autonomia do meu voto e da minha fala. E assim eu vou ajudar ele fazendo a coisa correta. Não é puxando o saco, não é bajulando que a administração vai ser boa. Nós precisamos falar o que é certo, o que é errado, vamos tentar consertar, porque é Divinópolis, é a população. Senhor presidente, o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje?
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson, Zé Milton, pelas suas palavras dessa tarde. Eu convido o próximo vereador, escrito vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, vi com atenção, né, a fala do nosso ilustre e querido amigo Neiburg, ele falando da Rua Mercúrio, não só a Rua Mercúrio, mas praticamente a cidade toda, devido a essas chuvas. Eu digo aqui, como fui secretário, com muito orgulho, eu vi assim como é complicado e difícil trabalhar nessa época, especial assim nas comunidades rurais. Em especial na fala do Neiburg, quando ele fala da Rua Mercúrio, ali, infelizmente, né, Ney, ali é a culpa, a gente fica procurando um culpado, daí todo mundo sabe ali que a culpa ali é da Copasa. Não só ali a Rua Mercúrio, também a Orion, não só ali, e hoje, como se diz, eu fiquei surpreso quando eu atravessei ali a Rua João Severino de Azevedo, com ali, Interlagos, o bairro Nas Fras Graças, onde me deparei com uma equipe da Copasa, sendo que perto tem uma escola. Eles vão lá e fecham uma parte da rua, diz que não pode passar lá. Ou seja, como que as crianças vão passar nessa rua para poder ir para a escola? Eu nunca vi um bando de tatu igualzinho esse povo da Copasa, não, Neiburg. Eles fazem as coisas, é impressionante. E se falam em tirar a Copasa, blá blá blá, não vou escutar isso mais, porque eu sei que não tem jeito, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas acredito eu, sabe, Ney, que eles estão errados. Eles querem fazer da cidade que querem, não pode ser por aí. Então, eu venho aqui pedir ao João, como é que chama? O senhor João Martins, né? Para que ele possa pedir, para que eles arrumem de novo essa Rua Mercúrio. Porque o povo não consegue passar ali. Vários acidentes aconteceu, inclusive, semana, deve ter uns 15 dias, ali perto na estrada, na rua, na Pedra Geral, aconteceu um acidente onde que o rapaz veio a óbito, motivo, o buraco onde que a Copasa infelizmente deixa. Então assim, senhor João Martins, vamos ajudar mais aí, porque o povo já paga uma baita de uma conta da Copasa, que às vezes esse serviço não funciona, em especial ali na João Severino de Azevedo, onde eu disse ali na Baixada, perto do Interlagos, mais para o bairro Interlagos, para que você olhe aquilo ali, porque não pode ficar fechado aquela rua, as crianças precisam, e é direito, né, de ir e vir, e parece que eles estão fechando lá, então não pode. E se eu passar lá amanhã e ver, eu vou gravar lá, eu vou mostrar para a população o que está acontecendo de novo, essa arbitrariedade que está acontecendo. Então, João Martins, por gentileza, olhe melhor aqui lá, que eu passei lá hoje, inclusive, o rapaz que estava trabalhando, ele não é obrigado a saber de tudo, mas ele disse que ia fechar toda a rua, e está errado, senhor presidente. Então, senhor presidente, chamando a atenção aqui, então, vejo as dificuldades acontecendo na cidade, comunidade de passagens, ali perto do Buritis, não só perto do Buritis, como da do Choro, deu até um eco, como da do Choro, Djalma Dutra, enfim, todas as comunidades rurais, elas estão pedindo socorro, mas eu acredito muito que o secretário Gustavo Mendes está desdobrando para poder atender, porque não está fácil com a dessas chuvas, em especial ali a comunidade ali do Ribeirão dos Servos, que vai acontecer uma festa lá da igreja, o pessoal está pedindo uma atenção primordial lá para essa semana. Então acredito eu que eles vão ter que arrumar, porque acabou as estradas rurais. Exemplo, a estrada que eles digam ali, Estrada Velha de Carmo Cajuru, sentido Zé Lagoa, o pessoal está custando atravessar ali, até chegar até na barragem. Então assim, peço muito encarecidamente para que olhem essa situação. Porque o povo está pagando os seus impostos, apesar que está bem caro, o povo merece respeito, o caminhão que anda ali não aguenta, os carros estão estragando todos. Então, primordial ali, ó, Comunidade das Passagens, Ribeirão do Servo, eles estão me cobrando. E estão certíssimos, porque tem que cobrar mesmo, porque quando a gente sai candidato, a gente diz que vai fazer de tudo para desdobrar, para tentar ajudar a cidade. Infelizmente, não depende só da gente. Então, assim, o secretário Gustavo, que vem prestando um excelente trabalho para a nossa cidade, espero aí que ele consiga, então, a fazer esses reparos que ele já está fazendo, apesar que está bem complicado. Já participei dessa parte e vejo que ela é bem complicada, porque se faz sol é muita poeira, se faz chuva é muito barro. Então acredito aí que ele vai conseguir fazer isso um prazo mais rápido, porque as pessoas estão precisando quanto antes. Senhor presidente, eu escutei o Rodson falando aqui sobre a regulação, né, da nossa saúde, até um camarada que está atento. É um grande vereador, ele é excepcional, ele sabe muita coisa, é um professor, e a gente tem que admirar aos inteligentes, sim. Quando ele fala da regulação, eu infelizmente eu não concordo, mas assim, é inacreditável como que essa regulação... Não é a regulação não, infelizmente o secretário Alan, que é culpado dessa tranqueira toda, o camarada não está nem para a nossa cidade. E também então o Neiburger, de novo, né, ele acertou na mão quando fala dessa regulação. Ela é contra Divinópolis, ela parece que ela trabalha contra... Ela é o contrário, as pessoas que de fora, não é isso, Neiburger? Lá, não sei de onde, eles conseguem vaga no hospital. Apesar que o hospital também não tem culpa, é a regulação. E os daqui, ele manda lá para longe. Então, quer dizer, eles é do contra. E são pessoas da nossa cidade que trabalham no Estado. Eles não têm um pingo de vergonha na cara, eles não têm um pingo de dó da nossa cidade. Eles desdobram para prejudicar, a nossa saúde aqui na UPA, eles fazem de tudo para atrapalhar. Isso dá nojo em ver uma regulação dessa que não atende a nossa cidade. Então, assim, ao pessoal da regulação do Estado, não tem um pingo de respeito com a nossa cidade, e infelizmente eu também estou pouco me lixando para vocês, vocês tinham que tomar mais cuidado, porque nossa cidade merece respeito, e todos os pacientes que estão ali na UPA, quando precisam de uma vaga, eles, infelizmente, eles pegam a pessoa daqui e mandam para outra cidade, e os de outra cidade, eles mandam para cá. Então, assim, eles trabalham do desacordo com nós, parece que é para enfesar nós aqui. Aí eles vai e falam assim, o nosso governador não vem na cidade. Você está louco? Como que um camarada trabalha contra todos? Parece que é só... É um antão, ele não fala nada com coisa. O hospital público da nossa cidade, que está aí parado, o camarada não está nem aí, o Roger até veio explicar, mas se não dá para engolir, que tem que ser ele que tem que fazer, com esse dinheirão que ele já pegou aqui da Vale, infelizmente, o governador está se lixando para a cidade de Divinópolis. Ah, governador, esse ano é um ano de eleição. E eu acho que vou ver o senhor passando aqui nas ruas da nossa cidade, com essa conversa mansa do senhor. Ai, nós vamos deparar aqui, nós vamos encontrar, nós vamos ter um pinguinho de conversa, porque eu nunca vi um governador mais tranqueiro do que esse, não. Senhor presidente, finalizando, eu gostaria de parabenizar aqui ao Sintran pelo excelente trabalho que ele vem fazendo junto aos servidores. Hoje, lá na porta da prefeitura, eu vi lá, estava junto, até o nosso irmãozinho que hoje usou a tribuna aqui, ele está certinho o que fala, porque o servidor está aqui para servir. E temos que respeitar o servidor. É direito adquirido. Ele não está pedindo aumento nem nada. Isso aqui é a reposição salarial deles. É direito deles. E o Sintran, ele está lutando para lutar, se pelejando para fazer aquilo que já é de direito. Todas as pessoas que estavam ali hoje de manhã, pais, mães, então a família, muita gente que estava ali que são pais, são mães, e tem os seus compromissos em casa e foi lá para questionar e até mesmo brigar para os seus direitos, estão de parabéns. E o que depender desse vereador, irei junto para poder cobrar. Porque na hora, igual ele falou, época de eleição é uma mentirada para servidor. É, porque não vão fazer chover no molhado. E aí quando vai, chega quando precisa, infelizmente vários viram as costas. Só que infelizmente, senhor presidente, vou falar mais uma vez. Aqui se faz, aqui se paga. Eleições, agora é para deputado, aqui uns dias para prefeito. Aí, ele não vai adiantar chorar e xingar. Então, assim, eu estou ciente que os servidores merecem respeito, o Sintran está fazendo um brilhante trabalho e é direito adquirido. Então, assim, o que depender desse vereador, estarei junto aí com o pessoal para poder cobrar. Senhor presidente, finalizando, eu vejo vários vereadores, vários colegas e várias pessoas da prefeitura, aí eles me perguntam, oi, Hilton, em quem que você hoje vai cobrar? Eu só vou mandar um aviso. É secretário Pablonel, é isso mesmo, gente? Pablonelli, não conheço. Não sei, não conheço. É um recadinho para você, cuidado com essa perseguição aí dentro da sua, no meio ambiente, cuidado com essas conversas fiadas que você está tendo no corredor. Brevemente eu tenho notícia sua aqui, e não vem pensando que eu estou aqui para brincadeira, que eu não te conheço e nem quero conhecer, porque eu sou a favor do servidor. Então, de novo, toma cuidado com o que você faz. Tem vereador nessa casa ligando para Vossa Excelência, o senhor está fazendo de bobo. É o mais um puxa-saco, você sabe quem que você puxa o saco. Então você toma cuidado que mais um. Não, eu não estou na sua mira, não. Eu só estou esperando a hora certa de poder falar as coisas que eu tenho que falar de Vossa Excelência. Então, senhor, nem sei o nome desse camarada, Pablonel, toma cuidado. toma cuidado com esse cargo, né? Pablo Nelli. Então vamos tomar cuidado com essa perseguição com alguns servidores aí, conversando nos quatro cantos da casa, porque tem certas coisas que o prefeito não fica sabendo, não. Mas por aqui, chegou para mim, servidor pediu, vou falar e vou cobrar. Só que eu não tenho as coisas certas para falar aqui ainda. Mas eu vou atrás e na hora certa eu vou falar. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido agora o próximo vereador do PMDB, Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, você aí de casa, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde, vereadores, do qual está ocupando a presidência agora o Israel da Farmácia. Hoje pela manhã eu estive na porta da prefeitura, dando o meu apoio incondicional a todos os servidores municipais. Certas coisas me deixam indignado aqui na cidade, sabe, Darli? Você falou muito bem aqui na sua fala sobre os servidores municipais, qual que é o trabalho, o que que tem feito, não é? Mas algumas coisas me deixam indignado. Servidores municipais já sofreram com um Azevedo. No passado teve um Azevedo que infernizou os servidores. E agora tem outro. Nem quis receber os servidores. Para amigos do rei, tudo. Para os servidores que trabalham duro e fazem girar essa cidade, nem diálogo. Então fica aqui, ó, essa tristeza do que tem acontecido aqui na nossa cidade, falta de diálogo, falta de respeito, falta de comprometimento com quem trabalha realmente aqui pela nossa cidade. Senhor presidente, hoje eu tenho dois assuntos muito importantes para falar nessa casa. Primeiro assunto é sobre a educação. Eu gostaria de mostrar o que está acontecendo com a educação aqui na nossa cidade. Em 2019, eu gostaria que o Câmara mostrasse aqui para nós, por favor. Em 2019, nós tivemos 97 milhões de recursos destinados à educação, fazendo 29,45% gasto com investimentos na educação da nossa cidade. Em 2020, senhor presidente, nós tivemos, em 2020, 92 milhões e 500, totalizando 26,95% das receitas do município gasto com educação. Em 2021, a grande surpresa. Em 2021, nós tivemos 82 milhões e ponto 2, totalizando um total de 21,95% da arrecadação em investimento em educação. A gente fala aqui, às vezes as pessoas falam que a gente está falando muito, que a gente está fazendo contra o prefeito, mas a Constituição Federal, no artigo 212, fala que o mínimo gasto com educação é 25%. 25% é o valor mínimo que cada prefeito, cada governador tem que gastar com educação aqui no Brasil. Tem que respeitar a Constituição, é a lei máxima, é a maior lei do nosso Brasil. Então, tanto faz o vereador como qualquer pessoa deve respeitar as leis do nosso Brasil. E, dando prosseguimento aqui nas palavras, eu gostaria de mostrar novamente que em 2021 nós gastamos 21,95% em educação. Nós não estamos cumprindo o preceito constitucional. Nós estamos gastando mal o dinheiro vindo para a educação. Além de descumprir o que está na Constituição, que pode, gostaria de deixar um adendo aí, pode ser caracterizado crime de responsabilidade. E também pode dar ao gestor 8 anos de inelegibilidade. 8 anos de inelegibilidade. Fora responder por crime de responsabilidade, pela lei de responsabilidade fiscal, crime de... que pode levar até a cassação. A gente cobra aqui, a gente fala, e às vezes não se leva em consideração, a prefeitura não está fazendo nem o mínimo, nem o mínimo na educação. Sábado agora, eu estava andando no centro, eu vi, tenho certeza que vários vereadores que estiveram no sábado, na parte da manhã, viram todas as papelarias lotadas de pais, fazendo o quê? Correndo atrás de preço, correndo atrás dos materiais, correndo atrás de conseguir algum desconto para que pudesse comprar os materiais dos filhos. Não é? E conversei com alguns, e muitos deles ou não compraram, ou compraram só a metade, ou compraram só uma parte para ir comprando ao longo do ano, porque não tinham condição financeira. Não tinham recurso naquele dia para estar comprando, devido aos preços, que aumentaram muito. Enquanto a gente vê aqui, em outras cidades vizinhas, dando uniforme, dando material escolar, tipo assim, Santo Antônio do Monte, Betim, Contagem, Arcos, todas essas cidades estão dando material escolar para que os alunos da rede municipal possam ter dignidade no estudo. Divinópolis não ia ter a melhor educação do país? Não foi falado isso na campanha? Que Divinópolis vai ter a melhor educação do país? E a gente não consegue gastar nem o mínimo. Nem o mínimo nós estamos conseguindo gastar. Aí pode falar assim, mas nós estamos na época da pandemia. Estamos na época da pandemia, então não teve aula presencial. Mas nós deveríamos ter pensado além. Pessoas que gostam de falar além da ponte do gafanhoto. Deveríamos ter pensado além da ponte do gafanhoto. Através de quê? Ia sobrar dinheiro porque não deu para se gastar porque tinha pandemia, mas nós precisaríamos pensar o ano seguinte. Infraestrutura para a volta às aulas. Quantas escolas estão aí caindo aos pedaços? Infraestrutura para a volta às aulas presenciais. Dar condição de materiais. Dar condição de ter pelo menos um uniforme para os nossos filhos divinopolitanos participar das aulas? Não. Simplesmente cruzou-se os braços e não gastou o preceito constitucional, gastou 21,95. Agora, fica-se o medo, né? Tem uma PEC, a PEC 13, lá no Congresso Nacional, para salvar esses prefeitos incompetentes, que está parada lá, porque se essa PEC não for votada, o que, que vai acontecer? Esses prefeitos vão ser todos, se tornar inelegíveis por 8 anos. E também estão cometendo crime de responsabilidade. Então aí, prefeitos incompetentes, ó, corra atrás do deputado, faça para eles votar a PEC 13, porque senão... vocês vão cair, vocês vão compreender crime de responsabilidade. Difícil a nossa cidade. Gasto com educação não é gasto, é investimento. Se nós temos condição de dar uma condição melhor dos nossos alunos estudar, material, uniforme, por que não dá? Por que não dá? Onde foi colocado esse dinheiro? Onde foram colocados esse dinheiro? Fica aí essa indignação desse vereador nessa tarde de hoje, senhor presidente, sobre esse descumprimento de uma norma constitucional. E ainda fala que o vereador é mentiroso. Hoje eu tirei daqui e também tirei, sabe da onde? Do Tribunal de Contas do Estado. Vai lá, pesquisa lá e vê se é mentira. Pesquisa lá e vê se é mentira. Outra coisa, senhor presidente, eu não sei se ainda vai dar tempo, mas há um ano atrás eu estive aqui nessa tribuna comemorando 10 anos. 10 anos que o povo de Divinópolis estava sendo feito de bobo com o nosso hospital que estava por acabar. Mais um ano se completa. 11 anos. 11 anos que os políticos estão fazendo o divinopolitano de bobo. Não é hora. Não é hora da gente sentar e acabar com esse impasse? Vai no governo do Estado, fala que é a prefeitura, vai na prefeitura, até de joelho o prefeito estava esses dias pedindo, mas não faz a parte dele, ué. Manda um projeto para cá, regulariza a situação do hospital com a quantidade desejada de leitos que foram prometidos quando da construção. Faça a sua parte, gente. Vamos sentar e fazer a parte. A gente fica pensando, estudando. Cadê os nossos deputados estaduais? Não tem moral com o Zema? Bate na porta do Zema e conversa. Não grava vídeo, xinga o cara não. O cara está com dinheiro para gastar aqui. Essa xingação, esse monte de vídeo barato, populista, que tem feito aqui na nossa cidade, é difícil de tolerar. E se continuar assim, nós vamos passar mais um ano, mais dois anos, mais três anos, sem ver o nosso hospital acabar. Por quê? Populismo barato, não sabe sentar, não sabe dialogar, não sabe conversar, não sabe levar para a pessoa certa a solução do problema. O problema é Divinópolis? Vamos fazer. O problema é o governo? Vamos sentar e ver o que, eles vão fazer para a gente resolver. É 150 milhões que está guardadinho lá para gastar com o nosso hospital. Será que nós vamos esperar passar a eleição para deputado? Será que nós vamos esperar ganhar novos deputados aqui na nossa cidade para resolver? Ou será que os que estão lá vão resolver sem ser preciso de esperar a próxima eleição? O povo de Divinópolis chora. O povo de Divinópolis grita por socorro lá na UPA, que está lotado. 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 Ou é mentira do vereador? Alguém tem ido lá na UPA? É mentira do vereador que lá está lotado? A gente vai lá e dá 6 meses para uma empresa irresponsável. Mais 6 meses. Quando a gente manda alguém embora, gente, mandou embora hoje, amanhã já não fica mais no emprego, não. Não, vamos dar mais 6 meses para ela maltratar o divinopolitano. Vamos dar mais 6 meses para maltratar o divinopolitano. Fica aí essa indignação, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Muito obrigado, Adeber Silva. Convido agora o próximo vereador do Cidadania, sempre atuante e competente, Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, meu nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Na pessoa do Darli, eu cumprimento a todos os presentes, em especial a todo servidor que hoje teve uma manifestação lá na prefeitura justa. Eu não pude comparecer porque eu estava presidindo a reunião do Fórum de Desburocratização. Desburocratização que me deixa mais preocupado ainda com o retrocesso que está acontecendo no tocante à aprovação de projetos, né? A gente vê que a gente está retroagindo. Ao invés de avançar como foi há 3 anos atrás, há três anos atrás, quando o fórum tinha uma harmonia com o secretariado, essa agora, nós estamos retroagindo. As coisas estavam ruins, estão conseguindo ficar piores ainda. Então, eu já conversei com os outros membros do fórum, que é o Israel da Farmácia e o Eduardo Azevedo, para a gente tomar uma rédea e o pulso mais forte no tocante à desburocratização, em especial da aprovação de projeto. São várias denúncias incabíveis, que a gente vê que tem que tomar um posicionamento. Senhor presidente, no mesmo rastro do vereador Roger Viegas, quero estar falando sobre o transporte coletivo. Em agosto do ano passado, a gente fez um requerimento para que a secretaria apresentasse a retomada do transporte coletivo, da normalidade, tendo em vista que os trabalhos voltaram, tudo está voltando à normalidade, e o transporte coletivo continua com falta de horário, falta de ônibus, operação tartaruga, que parece que está sendo feita, colocando em risco até o emprego de algumas pessoas. E agora, senhor presidente, com o retorno das aulas, isso tende a se agravar. Muitos alunos vão para a escola de coletivo. Então, é urgente que se retome, urgentíssimo, que se retorne aos horários e às linhas de ônibus tradicionais ou melhoradas. Né? Nós precisamos melhorar o transporte coletivo para que seja atrativo para a comunidade. Dê segurança e também dê transparência nesse trabalho. Então, novamente, foi respondido o requerimento do vereador, que está voltando gradativamente, mas isso foi o ano passado. E até agora não é isso que a gente tem visto, não. A gente tem visto um acúmulo de gente nos pontos, dentro dos ônibus, perdendo horário. Então, está virando um chapéu velho. Então, vamos tomar a rédea disso aí. Senhor presidente, queria pedir o Dorel que colocasse a foto lá do Nova Fortaleza 2, ao qual eu diariamente eu tenho ido lá, e tanto ali no Serra Verde também. Algumas coisas que não foram feitas lá, preventivas, está trazendo grande transtorno. Diga de passagem, o Nova Fortaleza 2 está sendo penalizado, parece que é uma perseguição contra esse vereador. Foi feita lá tão somente a desobstrução da rede de esgoto para que a Copasa assumisse ali a rede de esgoto, mas vai gerar pororô. Então, além disso, não foi feita uma capina, nada. Né? A região do Serra Verde também pena ali com a questão de buracos, mato. E a gente sabe que o problema da chuva, a gente tem que ter um pouco de paciência, mas foi um ano. Né? Queria agradecer aqui o Cleitinho Azevedo, né, o Gleison também, pela obra ali do posto de saúde do Serra Verde, que está andando, saiu do papel nesse governo. Mas no tocante à manutenção do bairro, está deixando muito a desejar. O prefeito esteve comigo lá no meio do ano passado, né, deu uma ordem e a ordem dele não foi cumprida pelo secretariado. Nós temos que analisar isso aí, o que está acontecendo com os requerimentos desse vereador. Né? O vereador não é oposição, o governo também não pode ser oposição a esse vereador. Todo projeto que é bom para a cidade, esse vereador está presente para votar favorável. Senhor presidente, queria falar nesta tarde um problema que poderia ter sido evitado se houvesse diálogo. Né? A gente sabe que tem boas intenções do prefeito, a pessoa chega a ser ingênua em certas questões, mas todavia eu já tenho alertado que este governo está sendo conduzido, parece que por um quinteto, né? São uns dois vereadores que têm uma autonomia maior lá dentro do executivo, um secretariado que influi muito nas questões do governo e está trazendo prejuízo para o prefeito, porque quem vai responder é ele, e para a cidade. Eu quero voltar aqui, Gênese, voltar aqui ao início do ano passado, onde muito se falou, mas não teve a habilidade política e técnica para conduzir uma situação que era a questão do georreferenciamento ali, que o contrato venceu em novembro de 2020. E o prefeito, na sua autonomia, renovou com o mesmo. Eu achei que era inoportuno, devido ao período pandêmico que nós vivemos, que isso deveria ter sido protelado. mas ele não tomou ciência, o secretariado dele tomou frente disto e tem trazido transtorno e pode trazer problema grave para o CPF do prefeito. Ele tem que ficar atento o que está acontecendo na cidade. A gente está preocupado porque esse nó que está se tornando aí pode se tornar um nó cego. Está virando um embrulho ali, um chapéu velho. Então, mediante isso, este vereador, que já tinha sugerido que não renovasse, secretário Ezequiel, né? Que não renovasse, mas o Pablo Nelly foi lá e renovou. Está assinado. Foi ele que renovou. Então, eu fiz um projeto que foi parar no Ministério Público. O projeto 018. Que não se lançasse, as alterações do GEL neste ano de 2022. Um absurdo um projeto em tramitação parar no Ministério Público, anonimamente, mas cheio de logomarca da Prefeitura. Muito estranho isto, senhor presidente. Mediante isto, eu fiz um anteprojeto com assinatura de 15 vereadores. 15 vereadores assinaram comigo esse anteprojeto para não se cobrar cobertura e varanda na cobrança do IPTU. O anteprojeto nem sinal não deu. Mas quando o presidente dessa casa fez um projeto da cota básica, foi uma correria, vídeo, pororô, e aprovou. O do desvereador não tem esse mesmo olhar. Eu estou ficando triste. Eu estou ficando triste porque os olhares para esse vereador aqui, que quer o bem da cidade, não estão sendo os mesmos. Eu vejo, senhor presidente, agora o projeto 21, que ele foi muito bem feito, porque o anteprojeto não desceu da maneira que a gente queria, né? Então eu fiz um projeto pela legalidade, um projeto perfeito, feito dentro ali com o procurador desta casa, um projeto bem feito, que não se cobrasse IPTU de coberturas e de varandas. Por falta de assinatura, o ano passado, de relatoria, ele não pôde vir a plenário. Ele não pôde vir a plenário. Prejudicando os contribuintes dessa cidade. Este ano, glória a Deus, ele está assinado. Queria agradecer os relatores que assinaram. E esse projeto não veio para a pauta na tarde de hoje. E ele poderá, acredito eu, ser só aplicado o ano que vem. Mas é um alento. É um alento para pôr ordem nessa cidade. Tem certas coisas que tem que ter coragem, mas tem que ter competência para fazer. Não basta coragem. Tem que ter competência. Então, eu vou pedir ao presidente que coloque em plenário a votação do projeto 21, que é projeto de lei complementar 21, que altera o código tributário de 1991, lá no artigo 18, colocando dois incisos que não deixam de ser cobrado, coberturas e varandas. Se isso tivesse sido aprovado, essa mexida do lixo aí que só está saindo caatinga, não precisava. Porque o que está impactando é a questão das alterações. E o impacto maior é as coberturas e varandas. Então, se esse projeto tivesse sido aprovado em tempo oportuno, isso não precisava estar sendo acontecido e colocando alguns CPFs em xeque. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, que usou a tribuna nessa tarde só para esclarecer, né? Eu já esclareci para a Vossa Excelência na segunda-feira. Nós temos 15 projetos aptos, não tinha as comissões formadas ainda, e eu expliquei para a Vossa Excelência que eu iria pautar 7 projetos na tarde da terça-feira e mais 7 projetos na tarde de quinta-feira, e, na coincidência, o projeto 21 acabou ficando para quinta-feira. Mas nada que prejudique o andamento do mesmo, já que ele entra em vigor a partir de 2023, tá?
Obrigado.
Senhor vereador Josafá Anderson. E o projeto do lixo, dos 30% de desconto, até 30% de desconto na taxa de coleta do lixo, é um projeto assinado pela maioria dos vereadores, acredito que na sua totalidade de 15 vereadores assinaram o projeto e concordam com esse desconto. Então, é um cheiro que sai um benefício à população. Com a palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Com
Começo o meu pronunciamento na tarde de hoje, desta terça-feira, estendendo os meus cordiais boa tarde à mesa diretora, na qual, na ocasião, também cumprimento todos os demais parlamentares, bem como pessoas que estão em plenário e servidores desta casa, além do mais, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, TV Candidés e as plataformas sociais das redes digitais da Câmara Municipal de Divinópolis. Bom, eu vi um anúncio aí, né, na realidade, uma notícia na mídia que tomou uma proporção muito grande nos últimos dias, mas não só nos últimos dias, mas também nos últimos anos. E vale lembrar que muita conversa fiada é jogada fora, muita politicagem é feita aqui na tribuna, mas eu coloquei a minha assessoria para que pudesse trazer, né, para que pudesse fazer o levantamento e assim nós pudéssemos trazer a notícia da forma mais coesa, da forma mais limpa possível para a população de Divinópolis, já que todas as vezes que eles chegam aqui, eles jogam para a galera, falam do Hospital Regional de Divinópolis. O grande elefante branco que perdura por administrações e mais administrações. Grato nós ficamos porque foi falado aqui, né, julgado em direto, só não deu nome ao meu irmão, deputado estadual Cleitinho, que ele não fez nada, que ele não está fazendo nada, e ele tem abertura sim com o Zema. Então, através da assessoria dele, bem como também da assessoria da prefeitura, eu quero trazer para Divinópolis o que realmente está entravando, o que está bloqueando a questão do hospital. Porque foi divulgado aí que a culpa é da prefeitura. Será que a culpa realmente é da prefeitura? Mas agora então vamos colocar que a culpa também é da Câmara. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês porque a culpa também é da Câmara. Então vamos lá. Foi divulgado na mídia que a retomada das obras do Hospital Regional dependia apenas da Prefeitura de Divinópolis, especialmente para a doação do terreno. Então a doação do terreno não depende só da Prefeitura, ela depende da Câmara também, porque a Câmara precisa aprovar o projeto. A Prefeitura não tem autorização legislativa para poder passar, para ceder o terreno para o Estado. Então a culpa já não é mais só da Prefeitura, a culpa é minha e dos demais vereadores também, bem como da Prefeitura e bem como do Estado. Mas será? Vamos ver realmente quem é a culpa. É preciso deixar bem claro que a culpa não é da Prefeitura. É mais uma fake news. A Prefeitura está em reuniões constantes com o Governo do Estado. Abertura que o Cleitinho tem juntamente com o Zema. Responsável esse pelas obras do dinheiro da Vale. O dinheiro está no caixa mesmo. Mas por quê? Por que que eles ainda não injetaram dinheiro no hospital? Ocorre que não foram, preste atenção, ocorre que não foram aprovadas as prestações de contas no período de 2013 a 2016, quando ainda o prefeito era Vladimir. Há uma dívida atualizada neste período de mais de 13 milhões de reais. E essa dívida, essas irregularidades, estão sob investigação do Estado. Motivo esse porque a obra não foi retomada. Mas isso, em momento algum, é trazido para o povo de Divinópolis. Em momento algum, não se joga às claras. É justamente isso que está travando a obra. Agora, o que a prefeitura fez? Encaminhou um documento de confissão dessa dívida. A prefeitura está assumindo a dívida para ela, para que o Estado possa retomar as obras. Entenderam? A prefeitura vai assumir a responsabilidade da dívida para que o Estado possa assumir uma dívida que não é dessa gestão. É por isso que está travado, porque o Estado achou irregularidades no período de 2013 a 2016. Mas isso não fala. Entende? Eles não podem falar. Depende do governo do Estado, que tem até sexta-feira, dia 11, próxima sexta, para responder ao município. O município assumiu a bronca, assumiu a dívida. Quer assumir a dívida junto ao Estado para retomar as obras dos hospitais. Logo em seguida, preste atenção, se o Estado consentir com isso, o que é que vai acontecer? Ele vai, a Prefeitura, enviar um projeto de lei à Câmara para cá, para que os vereadores deem autorização para a celebração do termo de confissão de dívida e então a doação do imóvel. Com isso, esperamos que o Estado retome
aí as obras do hospital. Mas isso em momento algum aqui é dito, né? Sabe por quê? Porque vocês já viram, já foram, né? Eu tenho certeza que vocês já tiveram oportunidade de, às vezes, irem em alguns velórios. Isso aqui está parecendo um verdadeiro velório. Tem duas viúvas aqui. Duas viúvas do Galileu. Viúvas essas que choram, 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 choram e não fazem nada. Tem uma viúva do Galileu aqui, que falou aqui agora há pouco, que teve, né, na manifestação, na presença na porta da prefeitura, está certo, o servidor tem que manifestar mesmo pelo seu direito, a prefeitura vai ceder o aumento, não foi falado aqui o reajuste, né, que é tão necessário para o servidor, de quase 10%, mas isso não foi falado. E aí falou que gosta muito de servidor, mas só que ele não falou que o servidor que ele mais gosta, para quem está nos vendo em casa, existem dois tipos de servidores. O servidor de carreira e o servidor comissionado. Mas o servidor que mais gosta é o comissionado, sabe por quê? Porque na época do Galileu, essa viúva do Galileu, que chora, chora, chora porque o Galileu perdeu, votou, né? Todo mundo sabe, para fazer um aumento absurdo da nossa amiga íntima do Galileu. Então eu gosto muito de servidor, mas especialmente servidor comissionado. Então é isso aí, gente. A politicagem continua, a gente precisa trazer a verdade aqui. Todas as vezes que precisar de elogiar o governo, eu vou elogiar. E se precisar de criticar, nós vamos criticar. Mas, infelizmente, né, isso acontece. Então vamos falar de um tema aqui agora, mudando completamente o assunto. Que sempre quando a gente toca nesse tema, lá vem o Eduardo de novo. O que que tem a ver isso com Divinópolis? Deixa eu dizer para você o seguinte. Antes de ser político, eu sou cristão. E o meu cristianismo, ele não fica em casa quando eu venho para a Câmara. E o que a gente ouve mais falar hoje, né, dos progressistas, dos revolucionários, é respeito. É respeito. Eles pedem respeito, mas eles são hipócritas, porque eles não se dão o respeito. E eu estou falando isso aqui para todo aquele que é cristão, independente da sua crença religiosa, porque eu estou aqui para defender placa de igreja. Eu estou aqui para defender valores cristãos que vocês estão querendo pisotear. Vocês viram aí, né, o que é que o vereador curitibano Renato Freitas, vereador do PT revolucionário, fez no último final de semana. Um absurdo, um desrespeito. Eles pedem respeito, mas eles não se dão respeito. Eles invadiram a missa, onde naquele momento de adoração, de celebração, pessoas de respeito, idosos, estavam em seu momento íntimo com Deus, eles entraram com placas, com faixas, gritando, gritando dentro da igreja. Que pouca vergonha! Olha só para você ver o ponto que esses esquerdopatas querem fazer com o cristianismo. Eles querem destruir a nossa fé. Querem destruir a nossa crença. E nós não podemos deixar, católico, protestante, qual seja a sua religião, é hora de levantar contra eles. Esse é ano eleitoral e agora o golpe está aí e cai quem quer. Porque agora eles vão aparecer dentro da missa, agora eles vão aparecer dentro do culto, coisa que eles nunca vão, mas agora eles vão. Então, vai aqui o meu repúdio para esse vereador maluco, esquizofrênico, que invadiu a missa da Igreja Católica durante o seu momento de celebração no sábado. Eles pedem respeito, mas eles nunca se dão respeito. E todas as vezes, que seja onde for, que o cristianismo for afrontado, eu vou me levantar contra vocês, porque eu estou aqui para defender os cristãos. Presidente, obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo, pelo seu pronunciamento nessa tarde. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos visitam, pessoal que nos acompanha de casa aí, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio nossa fala, nossa tarde hoje, falando um assunto, de uma bandeira, na verdade, ao qual trago aqui nessa casa, desde janeiro do ano passado, que é a causa animal. Mais um ano,
Tenho o privilégio e a honra, senhor presidente, de estar mais um ano como presidente da Comissão de Proteção Animal. Para mim é um motivo de grande honra, de grande prazer, você me dar essa confiabilidade, me dar essa responsabilidade de estar à frente de uma comissão que, para mim, é muito importante. Então, me sinto muito envaidecido, muito honrado, e por isso que eu tenho certeza e falo com todos que me perguntaram, hoje não com tanta frequência, mas me perguntaram lá atrás o porquê confiei o meu voto à Vossa Excelência como presidente. É por isso, por entender que o senhor é um cara, é um cara que respeita os vereadores, é um cara que respeita a instituição, é um cara que leva a sério o compromisso de estar como presidente dessa casa e nos representar, como foi feito hoje lá na rádio. Me sinto muito honrado de ser liderado e presidenciado por Vossa Excelência. E também, falando da causa animal, que ganhou nesse ano de 2022 um reforço muito importante, que é meu amigo, meu companheiro, acelera Divinópolis, vereador Wesley Jarbas. Vai ser um prazer, Wesley Jarbas, essa causa que, para mim, como eu disse, é tão importante, ter você ao nosso lado aí para a gente fazer um trabalho sério e bonito, como foi do ano de 2021, mas mais do que isso, produtivo, que eu tenho certeza que vai ser assim no ano de 2022. Senhor presidente, falo agora também de um assunto que é o assunto do momento, não tem como a gente sair fora dele, né? E a gente, no papel de vereador, né? Eu sempre disse isso, não estou aqui para puxar saco, porque eu entendo que quem puxa saco, puxa tapete, né? Então a gente não pode puxar saco e a gente tem que ser justo e coerente. Essa questão do georreferenciamento, que é uma coisa, é um projeto que veio ainda da gestão passada, mas a conta chegou no nosso colo. A conta chegou aí nessa gestão, tanto no executivo quanto no legislativo. E a gente tem que ter a sabedoria, a inteligência e, principalmente, agir dentro da lei. E é assim que a gente vai agir. Então, eu quero passar isso para a população. A gente sabe, população, que não está sendo fácil, né? Eu estou aqui até com o IPTU aqui, ó. Vocês podem olhar aqui, ó. IPTU do ano passado, 2021. Um IPTU que era R$ 470,00, uma taxa de lixo de R$ 208,00. E agora, esse ano de 2022, o cidadão já tirou lá, o Antônio Batista, já tirou pela internet um IPTU de R$ 1.718,00. E uma taxa de lixo exorbitante de R$ 805,00. A gente tem que ser coerente. Como eu disse aqui no último pronunciamento, a gente está aqui talvez para regularizar as injustiças que aconteceu. Referente ao geoprocessamento, a gente não tem nada que a gente possa fazer. O IPTU, infelizmente, sofreu esse geoprocessamento necessário. O prefeito teve que acatar esse projeto, que foi aprovado ainda na gestão passada, mas referente à taxa de lixo, aí sim é onde a gente podia agir, e estamos agindo. E aí eu quero parabenizar o Poder Legislativo, o Poder Executivo, que teve a sensibilidade de juntos chegar num acordo para a gente poder ajudar a população. Eu sei que está longe, população, daquilo que a gente queria, porque quando o IPTU do cidadão aumenta, eu também sou cidadão, o meu também aumenta, a minha taxa de lixo aumenta. E por mais que a gente não ache justo, porque eu não acho justo, pagar de 400 para 1.700. E agora vai ter essa redução de 30%. Né? Então, eu quero parabenizar os poderes legislativo e executivo, que se uniram força para poder chegar no melhor para a população. E o melhor que pode ser feito agora, nesse momento, é essa redução de 30% na taxa de lixo. Eu sei que está longe do ideal, mas é o que juridicamente a gente pode fazer. Então é importante a gente passar isso para a população. Eu, população, como vereador, se eu tivesse a caneta, a prorrogativa, ou se eu tivesse o direito, o poder de tirar toda essa taxa de lixo, tirar esse georreferenciamento, era na hora que eu entrei com esse compromisso. Entrei com o compromisso de sempre ser povo, de sempre estar junto com o povo. Então, mas a gente não tem. O máximo, o que nos cabe fazer perante a lei, é dar essa redução de 30% da taxa de lixo. E isso vai ser feito. Então, de uma forma homogênea, de uma forma de parceria, executivo, legislativo, a gente agiu
para fazer o que tem que ser feito, para poder ajudar, sim, a população de Divinópolis. Volto a dizer, está longe do ideal, né? Para esse ano, para o imediato, o que pode ser feito é isso. E foi feito. Então, fica aí essa prestação de conta para a população. Os carnê vai chegar. A gente está aí para poder esclarecer, poder explicar, mas agir de forma coerente. E mais do que isso, agir dentro da lei. Né? Porque tem uma lei de responsabilidade fiscal, qual o prefeito responde. Tem uma lei que está acima da gente. Né? Então, está aí para ser cumprida. Então, senhor presidente, dando continuidade ao nosso pronunciamento aqui, eu queria estar falando do Hospital Público Regional. O Hospital Público Regional, que foi motivo de fala dos vereadores que me antecederam, mas a gente não tem como não falar disso. O Hospital Regional, senhor presidente, que a gente entende que virou palanque político. Essa que é a verdade. Cleitinho, quando era vereador, levantou muito essa bandeira de resolver, de solucionar a questão do Hospital Público Regional. E a gente tem que ser verdadeiro, muita pouca coisa foi feita. E eu acho que a gente tem que parar com esse jogo de empurra, porque o problema está aí. A Covid agora voltou de uma forma mais incisiva, de uma forma mais forte, então precisa de leito. E cadê o Hospital Público Regional? E a população não aguenta mais, ó... Não tem dinheiro, tem que esperar a indenização da Vale, tem que esperar o projeto ser votado. O deputado A está segurando o projeto. A população não aguenta mais. E aí, depois de tudo resolvido, de tudo solucionado, o dinheiro em caixa, que a população precisa saber disso, dinheiro hoje do Hospital Público Regional, ele se encontra no caixa. E aí, talvez o que está faltando aí é um pouco, talvez, de articulação política. A gente deixar a vaidade de lado, quando eu falo a gente, nós políticos, e aí eu falo acima da gente, eu falo talvez do nosso deputado estadual Cleitinho, que é a nossa maior liderança política aqui da nossa cidade hoje, é sentar com o governador, é ver o que está pegando e poder resolver. Porque o que se ouve falar nos bastidores políticos, da Câmara, da Assembleia, é que talvez está tendo uma perseguição do Estado com o nosso município de Divinópolis. E que essa perseguição, se é que está acontecendo, eu quero ver até quanto que ela vai durar. Será que ela vai durar até outubro, que começa aí a campanha política? É setembro? Será? Porque quando esses caras de pau vêm aqui em Divinópolis, Zema, candidato a governador, candidato a senador, candidato a deputado federal, usar o Hospital Público Regional, população, vão dar uma banana para esses caras. Que aí esses caras estão fazendo isso com Divinópolis agora. Está usando o Divinópolis. E pior, tem gente falando, ó, vamos esperar chegar mais perto da campanha, que aí a gente volta com as obras no Hospital Público Regional. Olha que absurdo. É gente morrendo, é gente esperando vaga para ser transferido, é gente esperando vaga de cirurgia eletiva, e os bonitão dos políticos, os bonitão dos nossos representantes, falando que tem que esperar mais perto da eleição para poder voltar com as obras no Hospital Público Regional. E aí eu queria pedir, senhores vereadores, todos nós 17, junto com o prefeito, a vice-prefeita e o nosso líder maior, politicamente falando, que é o Cleitinho, a gente dá as mãos junto para a gente poder resolver isso aí. O Hospital Público Regional não pode ser mais servido para palanque político. E aí eu falo, então por que você está falando? Esse é o meu papel, é cobrar. De tanta gente cobrar aqui nessa tribuna, quando o projeto da indenização da Vale estava lá na Assembleia para ser votado, desenrolou, foi votado. E aí, agora, o que está faltando? O dinheiro já está em caixa. O que é que está faltando? Perseguição política. A gente tem que parar com isso. É deixar a vaidade de lado, é deixar o ego do lado, para a gente poder resolver o problema da população de Divinópolis. Então, aqui, eu queria pedir de uma forma muito humilde. Eu queria pedir a força aqui do nosso prefeito, dos 17 vereadores, da vice-prefeita e também do nosso líder maior, falando de politicamente, que é o Cleitinho Azevedo. Que a gente junto possa dar as mãos e que a gente possa resolver, de fato, de uma vez por todas, essa história do Hospital Público Regional. Porque tá um saco. E agora eu vou falar uma coisa aqui, viu? Se vier lá para junho, julho, beirando a campanha, começar as obras lá no Hospital Público Regional, eu vou escancarar. Aí eu vou escancarar nome por nome. Eu vou falar quem que está errado, quem que mandou, quem que segurou, quem que travou, que eu estou aqui para isso. Quer falar isso para a população, vocês podem ter certeza e pode me cobrar isso aí. Beleza?
Senhor presidente, para finalizar aqui a nossa fala, eu queria falar de uma questão muito importante aqui, que está acontecendo hoje, e poucos vereadores falaram, que é o gatilho salarial, a recomposição salarial. Está acontecendo lá na Prefeitura Municipal, na porta da uma manifestação ordeira, pacífica, do jeito que tem que ser, do sindicato, do Sintran. Quero falar, Sintran, vocês têm todo o meu respeito, vocês têm todo o meu carinho, e mais do que isso, têm o meu apoio. Sabe por quê? Vocês estão correndo atrás de justiça. Isso aqui não é privilégio, isso aqui é justo o que vocês estão querendo. É um gatilho salarial, a Prefeitura de Divinópolis propõe uma recomposição salarial de 5% em fevereiro, a partir desse mês, e de 4,63% em junho. O sindicato não concorda. E eu acho que não tem que concordar mesmo, não. Já falei isso com o prefeito. Não tem que concordar, porque vocês não estão querendo migalha de nada, não. Vocês estão querendo é direito. Isso aqui é direito de vocês. Vocês têm o meu apoio. E que eu, como representante de vocês, como vereador, o que eu puder fazer para correr atrás do direito de vocês, vocês têm o meu apoio. Ticket de R$9 é um tapa na cara. E a gente tem que lembrar o seguinte, quando o Cleitinho Azevedo estava do lado de cá do balcão, ele falava o que eu estou falando aqui. E agora será que ele virou para o lado de lá? Aí a conversa mudou? Então eu acho que é um momento da gente sentar também, articular um reajuste, uma recomposição salarial justa para esses servidores que contribuem muito para o crescimento de Divinópolis.
Obrigado, vereador.
Obrigado.
Obrigado pela sua participação nessa tarde. Infelizmente o tempo é curto, mas creio que na próxima quinta-feira Vossa Excelência possa continuar o seu discurso. Convido o próximo vereador inscrito, vereador líder do Executivo, Edson Souza.
Permissão para sentar, senhor
presidente? Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meus conterrâneos, aqui eu quero cumprimentar esse grande jornalista, Roberto Pereira. Meu boa tarde. Senhor presidente, eu estava pensando sobre a questão. Eu estou com 14 projetos aqui parados desde outubro. 14 projetos. Eu vou entrar com um requerimento hoje pedindo para destituir todos os relatores que estão dando parecer meu projeto. Ou uso o artigo 171, fala que eles são constitucionais, que não agrada A e B, faz o triângulo ficar quadrado, mas eu estou com 14 projetos aqui. Tem projeto aqui que, como diz o vereador Zafá, ele anda a velocidade da luz. Tem outros aqui que anda parecendo uma carroça quebrada. Então eu estou com 14 projetos. Na próxima reunião, terça-feira, já que está nomeando as comissões temáticas hoje, eu, se não tiver meus projetos em pauta, que são projetos não meus, mas projetos como todos os senhores e as senhoras, são projetos da sociedade. Se terça-feira não estiver apto, eu vou usar a minha estrutura regimental e pedindo para instituir todo o relatório e colocar ele em votação na próxima reunião. Senhor presidente, eu vou começar um trabalho aqui em Divinópolis sobre farmácia e posto de gasolina. Eu acho que isso merece um estudo mais profundo, principalmente de 3 postos de gasolina que eu vi depois que eu recebi uma denúncia, que os postos estão funcionando em passeio. Eu não tinha parado para reparar isso. Parece que os postos de gasolina em Divinópolis, aquele passeio que é do pedestre, alguns estão usando aquilo como extensão, até o piso não é diferenciado. Não tem entrada para cadeirante. Ou seja, de 3 postos que eu vi até agora, eu tenho visto essa questão aí de uma agressão no código de postura. Então nós vamos começar, eu e minha equipe agora, fiscalizar esse posto de gasolina em Divinópolis. Porque não tem condições. As pessoas confundiu o público com o privado. Nós recebemos algumas denúncias, nós já vimos três, que está completamente regular, principalmente no bairro Porto Velho. Completamente regular. Pegaram o espaço público, que é a rua, e fizeram aquilo de uma extensão. E talvez, até me lembro uma vez que eu estava numa demanda com um grande político aí, uma pessoa falou com um corredor, falou assim, não brinco com ele, não, ele é filho de fulano de tal. Para mim pode ser filho do Papa. Para mim, posto gasolina pode ser fonte de quem for. Então nós vamos começar um trabalho aí e fazer esse levantamento. A rua confundindo com o espaço privado. Todos aqueles postos que tiverem, eu acredito por esses 40 dias, nossa equipe vai começar agora a campo, fotografar, levantar. Depois que tiver o levantamento, nós vamos chamar um fiscal de postura e do código de obra para acompanhar nós depois desse levantamento. E aqui eu quero deixar claro, igual hoje, quando uma pessoa falou comigo, ah, não mexe com isso, Edson. Doem quem doer. Doem quem doer. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade, encaminhar a Vossa Excelência aqui, o requerimento 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040. Encaminhar a Vossa Excelência o requerimento que eu encaminho ao soberano plenário nessa tarde. Senhor presidente, eu queria dar uma introdução sobre essa questão do georreferenciamento. Se você que está em casa quer saber o que é o georreferenciamento, olha a reunião do dia 26 de fevereiro de 2018. Ali está vivo e a cores. A fala de todos os vereadores, o procedimento, o ritual daquela sessão. 26 de 2 de 2018. Entra aí e olha. Agora, estão falando muito aí, senhor presidente, sobre a questão do georreferenciamento. Eu queria perguntar a você de Divinópolis. Quando entraram com o projeto pedindo 5 milhões e meio de empréstimo, não foi para pintar posto de saúde, não foi para calçamento, não foi para fazer ponte. Foi para fazer o georreferenciamento. Os vereadores daquela época sabiam o que o executivo queria. Então está tendo uma manobra aí de tentar camuflar o passado. E a partir de hoje não vai camuflar. Nós vamos fazer um bom debate baseado naquela reunião do dia 26 de fevereiro de 2018. Os vereadores daquela época autorizaram a contração do empréstimo para fazer o georreferenciamento. E o prefeito Gregson, ele parece que não tomou consciência disso. Ele não fez o empréstimo. Ele não fez. Tem vozes isoladas aqui nessa casa, fala que ele fez um novo aditivo do empréstimo. Fez depois que estava quase todo terminado. Então a verdade é essa. A verdade é essa. As pessoas estão preocupadas com o passado. As pessoas estão preocupadas com a sua história. As pessoas estão tentando transformar o seu triângulo num quadrado. E o quadrado num retângulo. Ou seja, aquilo que era verde estão tentando transformar em roxo. Nós vamos fazer um bom debate daqui para frente. Nós vamos estar atentos a essas questões. E se tiver que enfrentar também, numa forma nominal, aqueles agentes políticos que fizeram essa aberração tributária contra o povo de Divinópolis, nós vamos fazer.
Aqui eu quero deixar claro o povo de Vinópolis. Esse PTU que você está recebendo aí, eu não votei contra. Eu votei contra. Porque eu sabia o que que ia se dar. Então aquelas pessoas que estavam aqui em 2018, não tinha nenhum santo aqui não. O projeto era específico. Então eu acho que isso vai requerer um debate mais profundo daqui para frente. E eu acho que o vereador Roger, o vereador Ademir, que tiveram comigo naquela legislatura e que votaram contra essa aberração tributária, olha a reunião do dia 26 de fevereiro de 2018. Quem quiser pode pedir que eu tenha ela, que eu vou distribuir e todo mundo vê quem foi quem naquela tarde histórica. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Líder executivo Edson Souza. Passando para a segunda parte dos trabalhos, eu solicito, secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar número CN 010, de 8 de 4 de 2021. Altera o artigo 3º da lei complementar número 30, de 14 de agosto de 1996, que aprova o Código de Saúde para o município de Divinópolis, para tornar anônimas as denúncias e reclamações feitas à ouvidoria. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer número 816-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 817-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei complementar CM010, de 2021, que altera o artigo 3º da Lei Complementar 30, de 14 de agosto de 96, que aprova o Código de Saúde para o município de Divinópolis, para tornar anônimas as denúncias e reclamações feitas à ouvidoria. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria absoluta. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora Lohana França.
Prezados colegas, eu estou aqui hoje para reforçar aquela frase. Todo mundo já ouviu uma frase assim: o óbvio também precisa ser dito. E o óbvio também precisa ser escrito. Nosso Código Municipal de Saúde tem muitos acertos, mas havia esse erro quando ele foi escrito. O artigo 3º apenas falava sobre a importância de ouvir uma ouvidoria, incumbida de detectar e receber denúncias e reclamações referente às ações e serviços de saúde. Ponto. Nós incluímos aí a necessidade dessa ouvidoria ter a identidade dos denunciantes resguardada. E é triste, que o motivo que me levou a protocolar esse projeto de lei é porque, com frequência, as denúncias vêm dos próprios servidores. Com frequência, as denúncias vêm de pessoas que estão trabalhando no serviço de saúde e que não querem e não concordam com a prestação de serviço ruim para a população, que, por vezes, os erros da gestão fazem com que aconteçam. Sabe, presidente? Eu posso continuar? Pode? Ah, tá.
Pode ficar à vontade. Desculpa, vereador.
Por vezes, tudo bem. Por vezes, a gente sabe que os servidores são os próprios denunciantes. E é preciso que eles tenham o seu direito de, como trabalhadores da saúde, fazerem denúncias quando acharem necessárias. Mesmo aqueles que ocupam cargos de confiança, que não são servidores, mas que por terem compromisso com o serviço público e com a prestação de serviço de saúde de qualidade, eles podem querer fazer uma denúncia. Mas tinham medo, e um medo muito justo, porque lá no campo da ouvidoria, quando você faz pela internet, pede até seu documento. É nome completo, é documento, é endereço, é não sei o quê. Só falta perguntar o tipo sanguíneo. E pelo telefone também pede essas informações. Então eu peço a aprovação de vocês para que a gente garanta o anonimato de quem fizer denúncias na ouvidoria. É muito óbvio, é muito simples, mas não funcionava assim até hoje. Obrigada, presidente.
Palavra, presidente.
Palavra. Em discussão, palavra vereador José Braz, na sequência, vereador Diego Espino.
Concordo com Vossa Excelência, vereador, acho que é pertinente, mas temos que ter um cuidado também. Eu que trabalhei por 8 anos na gerência, tive um período, só de uma única pessoa, recebi mais de 100 denúncias. E fui apurar, 99,999999 eram irregulares. Né? Até comunicamos isso ao nosso nobre promotor, doutor Ubiratã, na época. Então, para estudar melhor esse projeto, gostaria de pedir sobrestamento de 30 dias.
Em discussão, pedido de sobrestamento de até 30 dias do vereador José Braz.
Falamos.
Presidente.
Em discussão, pedido de sobrestamento de até 30 dias. Diego vai falar sobre sobrestamento?
Não.
Rodson, sobrestamento?
Eu quero falar do sobrestamento.
Sobrestamento.
Rodrigo, senhor presidente.
Edson, na sequência, Caboja.
Presidente.
Você vai falar do sobrestamento. Isso. Sobrestamento do projeto Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de trocar ideia. O pedido de vista do Zé Braz é pertinente. Eu vou explicar porque o motivo é importante esclarecer. O sobrestamento, ele vem muito no momento assim para discutir mais. Por quê? Eu trabalhei no Cisurge, que é o SAMU de Divinópolis. Eu era auditor, eu era controlador interno, eu era gerente administrativo, eu era ouvidor interno. Eu tomava conta da ouvidoria, e todos que os Hebraes falam, procede, quando a gente ia apurar as denúncias da ouvidoria, a gente via que existia alguma perseguição de algum funcionário do outro, existia fake news nas denúncias que você não tinha propriedade, quando você ia aprofundar e morria. Quando você colocou, olha, quem que é o denunciante, endereço e tudo direitinho, caiu 75%, acabou as denúncias infundadas. Quando você faz isso, você cria uma perspectiva falsa e ilusória de que vai resolver, pelo contrário. Aí que as denúncias vão vir com mais volume de pessoas. Lá no SAMU, por exemplo, assim acontece na prefeitura, um querendo ocupar o cargo do outro. Quando você aprofundava naquela denúncia, não tinha nada daquilo. 90% era fake news. Então só 10% que você tinha procedência. Desses 10%, alguns rolavam o processo administrativo, a sindicância, e depois o processo administrativo. E lá no final, a gente fazia o que tinha que fazer. Porém, eu acho perigoso você dar essa autonomia, essa liberdade, para poder você criar uma situação. Eu não gosto do vereador Edson e vou denunciar anonimamente que o Edson fez isso, aquele outro, até aprofundar aquela coisa, cria-se internamente uma coisa, um desconforto muito grande. Então, eu acho ainda que a gente poderia melhorar o projeto de alguma forma para poder estar votando. Hoje eu não estou seguro para votar esse projeto, mas já no sobrestamento concordo com o pedido dos abraços.
Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, eu queria pedir ao vereador Zé Braz para ele reduzir essa fração temporal. Já é de conhecimento esse tipo de comportamento. Quase todo comportamento a gente vê até que melhorou muito do tempo para cá, que é chamado trote. E a denúncia tem certo um perfil. Mas aqui eu queria deixar registrado que já existe ouvidoria no Conselho Municipal de Saúde. Ela já existe. Então eu acho que, por prudência, e a vereadora Lohana, onde que ela chega, ela tem assim a ação da transparência. É a conduta dela, a vereadora zelosa, uma vereadora que quer o melhor daquilo que nós chamamos de público. A gente sabe a essência dela. Qual que é esse desejo? Mas nós temos que, nessa casa, um homem que tem quase 2 décadas no serviço público, que já teve na atenção primária, já teve no setor de regularização e conhece o dia a dia daquilo ali. Então, o que eu queria pedir o vereador Zé Braz, para a gente começar esse ano numa visão assim, mais objetiva, de reduzir esse orçamento a 15 dias, que pela sua competência, pela sua capacidade, você vai dar conta de trazer uma resposta a esse plenário. Então, como que eu coloquei de pedido, porque o projeto da vereadora é muito bom. Ela é muito bom, gente. Transparência é o princípio, é a alma do artigo 37 da Constituição. A transparência. O que ela quer é simplesmente isso. Mas eu acho que Vossa Excelência, se pudesse reduzir para 15 dias, para a gente chegar
e votar esses 15 dias aí a pedido de Vossa Excelência.
A pedido seu ou o senhor está pedindo para ele?
Estou orientando ele.
Obrigado, vereador. Vereador Rodrigo Caboge.
Eu também faço das falas do vereador Edson, ele fez as colocações que eu gostaria de fazer para reduzir esse tempo. E também te peço, Zebras, em consideração, eu acho que 15 dias, eu não vou pedir aqui, porque regimentalmente eu poderia pedir até vista, mas em respeito a Vossa Excelência, eu acho que 15 dias dá para vocês discutirem e realmente apresentar emendas e tentar melhorar o projeto.
Palavra, presidente. Palavra, vereador Lohana, Ana Paula. Aqui eu vou, se a vereadora Lohana acatar, eu vou suspender a discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lohana.
Vereador Zé Braz. Eu acho que o vereador Edson falou muito bem quando ele falou sobre a sua experiência na saúde. Aqui, eu não sou uma vereadora que é negacionista, que entende que as pessoas não têm que ter a sua especialidade, seu conhecimento ignorado. Vereador Caboge, muito obrigada também por ter reforçado a fala do vereador Edson. Se você puder reduzir o prazo para 15 dias, eu estou plenamente de acordo com esse pedido de vistas. Acho que a gente pode juntos construir um projeto melhor e que vai atender tanto o interesse do divinopolitano pelo aumento da transparência, sem comprometer o trabalho de apuração que é tão importante da ouvidoria.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Zé Braz.
Novo vereador, concordo com todos que falaram. Acho que, com certeza, temos que olhar, que na última semana a gente recebeu, na Comissão de Saúde, eu juntamente com o vereador Israel, a denúncia anônima, fomos averiguar de maus traços na UPA, não se configurou. Concordo com os 15 dias.
Fica acatado?
Catado.
Fica com a quiescência do autor e quem pediu, fica catado o pedido de vistas de até 15 dias do vereador José, sobressamente até 15 dias do vereador José Braz. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei número CM 116, de 1/6/2021, institui o programa Educação Animal na Escola, no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 818/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 819/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária, CM 116, que institui o programa Educação Animal na Escola no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. De autoria do vereador Flávio Marra e o corpo de votação, a maioria simples. Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, peço permissão só para me tirar o blazer aqui, para a gente, de uma forma simbólica, concedido,
vereador.
Eu ficar com o colete da causa ao qual eu represento, com muito orgulho. Senhor presidente, senhores vereadores... talvez esse projeto, senhores vereadores, seja um projeto talvez para vocês assim simples, mas que para a causa tem uma grande importância, né? A gente vê aí na nossa cidade essa questão da causa animal, questão do maus-tratos, questão do abandono, a questão talvez da falta de informação sobre a lei sanção, sobre a lei de maus-tratos, e muitas pessoas ainda não sabem que é crime hoje o maus-tratos no Brasil. É uma lei de 2020, é uma lei ainda bebê, mas que a gente vem trabalhando de forma muito forte em cima dela. E aonde a gente teve essa ideia? A ideia de trazer esse assunto tão importante, vereador Edson Souza, para a escola, para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. Então, e aí a gente teve a ideia de incluir essa causa animal, a causa tão importante, ao qual, com muito orgulho, eu represento aqui na nossa cidade, incluir ela na grade curricular. Então, peço aos senhores vereadores para ter a sensibilidade, entender o momento que a gente vive aí da causa animal em relação ao abandono de animais. E eu falo não só de cachorro, nem de gato, mas de cavalo. Eu falo em relação aos maus tratos, que tem muito ainda, tem muita gente ainda que faz maus tratos com os animais. Então, peço encarecidamente, humildemente, que possa votar essa lei que, para nós, da causa animal, é de grande importância. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio Marra. Vereador Wesley Jaiba, na sequência, Diego Fino.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, pessoal que está nos acompanhando em casa aí, o Flávio, desde o ano passado, desde quando começamos aqui, sempre vem levantando essa bandeira, sempre defendendo, né, a proteção da causa animal. E eu estou muito feliz de fazer parte da causa animal juntamente com o Flávio também, a qual o Eduardo Azevedo também, o ano passado, representou bem juntamente com o Flávio. O Flávio vem sempre lutando aí, instituindo a causa animal nas escolas, preocupando com a saúde, esse resgate, o abandono desses animais. Então, Flávio, pode ter certeza, vai ser aprovado nessa casa hoje, né, esse projeto seu, que qual eu me sensibilizo muito, meu amigo.
Obrigado.
Em discussão, vereador Diego Espino.
Ano passado, eu tive cautela para entrar nesse segmento, devido ao respeito ao vereador Edir Flávio Marra aqui, mas eu queria só contar uma história breve aqui, porque hoje eu fui nomeado também para a Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal ao seu lado, ao lado do Wesley Jarbas. Então, eu gostaria de falar que a União vai fazer a força, porque eu sempre participei, sempre, desde o início, desde que eu me entendo por gente, sobre a proteção animal. Lá em casa, para vocês terem uma base, o cachorro mora comigo no quarto. Só que eu nunca postei, nunca fiz propaganda disso. Então agora, junto à comissão, junto a vocês, eu vou começar a mostrar mais esse lado meu, né? Esse lado da proteção animal, o nosso lado da amizade com o delegado Bruno, que é um representante nacional dessa causa. E eu queria falar para todos vocês que agora chegou a hora da gente realmente unir por essa causa, que é uma causa nobre e que precisa, sim, de olhar de muito mais pessoas para a gente conseguir êxito. É isso aí.
Em discussão, Pede. Vereador Caboja. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Flávio Marra, que muito bem vem desenvolvendo esse trabalho, de muita importância. E em sua homenagem, eu trouxe uma das minhas filhas, só para mostrar para você, que é a Catarina. É da Catarina. Em discussão, em votação.
Só assim, né, Caboja?
Votação nominal, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente.
Sim. É encerrada a votação?
Escarte de voto, senhor presidente.
Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM116, que institui o programa Educação Animal na Escola no âmbito do município de Divinópolis. Justificativa de voto, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, Flávio Mar, e agora juntamente com Wesley, com Diego, parabéns mais uma vez, meu amigo. A gente sabe a causa que você abraçou e está aí firme, e pode contar com a gente sempre. Quando a causa for boa, a gente está junto.
Justificativa de voto, senhor presidente. Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, nos anais dessa casa, deixar gravado aqui o meu profundo agradecimento a cada um. É como eu disse, talvez para vocês pode ser um projeto simples, mas que para a causa animal, para as protetoras, para aquelas pessoas que realmente se identificam e gostam da causa, é um projeto de suma importância. A gente poder levar a educação da causa animal nas nossas crianças, nas nossas escolas. Então, fica aqui o meu agradecimento e você pode ter certeza, quem ainda fica mais feliz é os animais, que é o que eu sempre digo. Se os cachorros, gatos, animais, enfim, não falam, a gente fala por eles. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Vereador, solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número 128, de 30/6/2021. Dispõe sobre a autorização de doação dos produtos apreendidos, que especifica a instituições filantrópicas e de caridade no âmbito do município de Divinópolis, na forma que menciona. Autoria, vereador Hilton Jaguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 822/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 823/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM 128/2021, que dispõe sobre a autorização de doação dos produtos apreendidos, que especifica as instituições filantrópicas e de caridade no âmbito do município de Divinópolis, na forma que menciona essa lei. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum, votação, a maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora. Senhor presidente, em comunhão, acordo aqui com o vereador Riquerete, se não me falha a memória, a lei 6.907, ela já regulamenta esse tipo de ação. Então eu estou em dúvida, e para não prejudicar, que se não contemplar no ordenamento jurídico, a gente vai votar favorável. Mas se for, tiver contemplado já no... Se já tiver contemplado já no Código de Postura, eu vou letrar. Eu acho que na Lei 6.907 já contempla. Então, com a quiescência do nobre vereador querente, eu queria pedir sobrestamento de até 15 dias nesse projeto.
Fica acatado o pedido de sobrestamento de até 15 dias do vereador Edson Souza, com a quiescência do vereador autor Hilton de Aguiar. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EN-063, de 14/7/2021. Altera a lei número 8.796, de 1º de março de 2001, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com o de propriedade do senhor Antônio Eustáquio Pinto. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 804/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 805/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM-063/2021, que altera a lei 8.796, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel do patrimônio do município de Divinópolis com o proprietário do senhor Antônio Eustáquio Pinto. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Hilton de Aguiar. O vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora. Senhor presidente, esse projeto se encontra ali no querido bairro Nossa Senhora das Graças, onde que mora o nosso decano, o vereador Israel. E eu conheço, não como Israel, a estrutura que margeia o Córrego do Milho Branco. Né? Então, o Córrego do Milho Branco ali, dentro da sua extensão urbana, então, que esse terreno, assim, ele, o período redacional dos procuradores, né, ele justifica o interesse público. Os procuradores que estão falando do interesse público. E talvez o pedido das pessoas também fala do interesse público. Eu até confesso que ali, por exemplo, eu conheço bem aquela região ali agora. Nós vamos até conseguir, por exemplo, a semana que vem, de trocar aquele lote ali a troco do CEMEI, ao lado do CEMEI ali, em frente à casa do Lelé, para que possamos fazer uma quadra ali. O dinheiro já está até segurado. Mas mediante esse parecer aí, do jurídico, que tem o interesse público, o meu voto será favorável, senhor presidente.
Em discussão? Em votação. Voltou. Em votação, Wilde Aguiar.
Voto sim, senhor presidente.
Encerrada a votação.
Saúde dá muito trabalho. Só se
fica aprovado por 13 votos favoráveis a Lei Ordinária 8.796, de março de 2021, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel de patrimônio do município com o proprietário, senhor Antônio Eustáquio Pinto, por 13 votos favoráveis. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número EM 080, 17 de 9 de 2021. Institui o programa Cidade Voluntária de Incentivo ao Voluntariado e cria o Conselho Municipal de Incentivo ao Voluntariado, COMIV. O Prêmio Municipal de Incentivo ao Voluntariado e o selo de acreditação do programa Cidade Voluntária de Incentivo ao Voluntariado. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Senhor Presidente, existe uma mensagem modificativa. Mensagem modificativa e supressiva ao projeto de lei número EM 080-2021. A Administração Municipal apresenta a Vossa Excelência um pedido de modificação da ementa e supressão dos artigos 5º, 6º, 8º e 9º do projeto de lei número EM 080-2021. Autoria, Executivo Municipal, Prefeito Gleidson Contígio de Azevedo. Parecer número 659-2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 660-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão. É a mensagem? A mensagem modificativa supressiva do projeto EM 080-2021 ao projeto de lei EM 080-2021, que institui o programa Cidade Voluntária de Incentivo ao Voluntariado, o Prêmio Municipal de Incentivo aos Voluntariados e o selo de acreditação do programa Cidade Voluntária de Incentivo ao Voluntariado. Executivo?
Executivo.
Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Fala, presidente.
Fala, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, como líder do governo se encontra ausente, eu queria deixar aqui para os parlamentares no que consiste o projeto. Projeto muito simples, eu trouxe um resumo. Em que consiste esse programa Cidade Voluntária? É um programa de incentivo a ações voluntárias por cidadãos de nossa cidade em obras caritativas de grande valor social, de cuidado com o meio ambiente e com os mais necessitados. Quais serão as atividades contempladas? Que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa de defesa dos direitos humanos e dos animais, com finalidade precípua de transformação da sociedade por meio de ações cívicas e beneficentes. Então, em conversa com a Juliana, né, secretária de Assistência Social, a secretaria anseia pela aprovação desse projeto. É um projeto simples que vai incentivar o voluntariado dentro do município de Divinópolis. A gente conhece aí o pessoal que tanto luta e anseia por esse projeto, que é o pessoal da adoção, sob a direção da Sandra Amaral, que anseiam que esse projeto possa ser aprovado para que as ações sociais que Sandra e seus demais amigos ali, né, desse projeto possam recorrer ainda mais toda a cidade. Por isso eu peço a aprovação do projeto nessa tarde.
Em discussão? Em discussão. Em votação. Em votação. Diego Spino.
O meu nome não, chefe.
Hilton de Aguiar, nominal. Votação nominal.
Sim, senhor presidente.
É encerrada a votação? Fica aprovado por 11 votos favoráveis a mensagem modificativa expressiva ao projeto de lei EM 080-2021. Solicito novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número EM 080. de 17/9/2021, institui o programa Cidade Voluntária de Incentivo ao Voluntariado e cria o Conselho Municipal de Incentivo ao Voluntariado, COMIVE, o Prêmio Municipal de Incentivo ao Voluntariado e o selo de acreditação do programa Cidade Voluntária de Incentivo ao Voluntariado. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 646/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 657/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM080, que institui o programa Cidade Voluntária de Incentivo ao Voluntariado e cria o Conselho Municipal de Incentivo ao Voluntariado, COMIVE, o Prêmio Municipal de Incentivo ao Voluntariado e o selo de acreditação do programa Cidade Voluntária de Incentivo ao Voluntário. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão? Em votação. Demi Silva. Josafá. Hilton de Aguiar, nominal.
Sim, senhor presidente.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis à lei ordinária EM080/2021.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo do voto, Eduardo Azevedo.
Bom, eu quero, mais uma vez aqui nessa tarde, né, parabenizar e agradecer a todos os parlamentares que, por maioria, votaram a favor do projeto. Parabenizar, juntamente aí com a equipe da adoção da Sandra Amaral, que a Sandra é uma guerreira. Sandra, meus parabéns. É, você se dispôs, para aqueles que não conhecem, sair de Divinópolis, ir até Brasília, quando nós fomos juntos lá, trazer o projeto para a cidade. O executivo abraçou a causa, e para quem não sabe, esse projeto é o mesmo projeto do Pátria Voluntária, agora implantado em Divinópolis, a Cidade Voluntária, que incentiva e dá valor às pessoas que trabalham de forma voluntária. E eu parabenizo toda essa gestão, que embora sendo atacada, uma gestão imperfeita, mas que dentro da sua capacidade tem procurado fazer o melhor para Divinópolis e com a aprovação desse projeto deixa registrado nos marcos a história da gestão que vai ficar aqui para sempre. Obrigado.
Solicito do nobre secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM096, de 3/11/2021. Autoriza o Poder Executivo a outorgar o imóvel público que especifica mediante concessão de direitos real de uso. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 654/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 645/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM096/2021, que autoriza o Poder Executivo a outorgar o uso de imóvel público que especifica, mediante a concessão de direito real de uso. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Ney Burger.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir um aviso 7 dias. Desse projeto, pois estou com muita dúvida ainda, inclusive sobre o total da área do imóvel. No projeto deveria constar que essa área também e a inscrição imobiliária do imóvel, até mesmo para facilitar a consulta junto ao setor de cadastro. Outra questão que preocupa também a gente é o artigo 1, que fala a concessão que poderá ser onerosa ou gratuita. Qual que é a vantagem do município com isso? Então, com essas dúvidas, eu peço vista de ir até 7 dias.
Fica acatado o pedido de vista de até 7 dias do vereador Neiburger. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não, presidente, o projeto de lei número 100.299/2021 se encontra prejudicado por apresentar emendas. E não existem mais projetos na ordem do dia.
Obrigado, vereador José Brás, pela leitura dessa tarde. E gostaria de pedir um minuto de silêncio, senhores vereadores, a Eide Machado, pedido do vereador Caboja, ao Erceli Pinheiro Rocha, é o ex-marido da minha professora de terceira série, dona Maria José, foi homenageada aqui, professora de destaque, há alguns anos atrás, faleceu na tarde de domingo. Em nome de Deus, declaro encerrada os trabalhos da terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.